Inclinemos a cabeça só por um momento agora. Senhor, estamos novamente nos congregando para o culto. E nos lembramos do tempo, nos dias primitivos, quando todos subiam a Siló para as bênçãos do Senhor. E agora, esta noite, nos congregamos aqui para ouvir Tua Palavra. E como temos estudado nesta parte da Escritura, que o Cordeiro era o único que podia abrir os selos ou desatá-los. E rogamos que esta noite, enquanto temos sob consideração este grande sexto selo, rogamos, Pai Celestial, que o Cordeiro o abra para nós esta noite, pois que estamos aqui para entendê-lo. E quando ninguém na terra nem no céu era suficiente, só o Cordeiro foi achado suficiente. Portanto, que o Todo-Suficiente venha e abra o selo para nós esta noite, para que possamos olhar além da cortina do tempo. Isto nos ajudaria, nós cremos, Pai, neste grande dia escuro e pecaminoso que estamos vivendo. Isso nos ajudaria e nos daria coragem. Confiamos agora que achamos graça à Tua vista. Encomendamos-nos com a palavra a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Boa noite, amigos. É um privilégio estar aqui novamente esta noite, estar no serviço do Senhor. Só estava um pouquinho atrasado. Acabei de ir a uma emergência de um homem nas últimas, de um membro desta igreja, sua mãe é, ou frequenta aqui. E disseram que o rapaz estava nas últimas naquele momento. Assim, eu fui ver apenas uma figura indistinguível de um homem deitado numa cama, nas últimas, um homem mais ou menos da minha idade. E dentro de instantes vi o homem se pôr de pé, dando louvor ao Senhor. E assim, Deus, se estivermos dispostos a confessar nossos pecados e fazer o que é certo, pedir por misericórdia, invocá-lo, Deus está disposto e esperando nos conceder isto. E agora, sei que está quente aqui esta noite, acho que o aquecimento está completamente desligado. Notei ontem à noite, ou hoje, que este é meu sétimo dia em um cômodo sem luz, só luz elétrica, veja, estudando e rogando que Deus abra estes selos. E houve tantos que escreveram nesse grupo dos que apresentaram suas dúvidas de perguntas ontem à noite. Eram mais ou menos, não eram bem perguntas, era querendo ter um culto de cura de qualquer maneira. Queriam ficar um dia extra para ter culto de cura na segunda-feira. Deste modo, eu realmente poderia fazer isso se fosse a vontade das pessoas que se fizesse assim. Vocês podem refletir sobre isto e me avisar, mas se vocês querem ficar e orar pelos enfermos. Porque eu reservei todo esse tempo completamente para estes selos e me separei para os selos. De modo que podem refletir e orar a respeito e então me avisar. Eu irei querendo o Senhor, eu posso. Meu próximo compromisso é em Albuquerque, Novo México. E será daqui a alguns dias ainda. E tenho de ir para casa resolver alguns negócios para preparar outra convenção no Arizona. E assim, então, se for a vontade do Senhor. Orem sobre isso e farei o mesmo. Então, saberemos mais a respeito um pouco depois. E simplesmente detecto, agora vejo, é só começar a falar de enfermidade, lá vem, veja. Vejo esta senhora sentada bem neste lugar. Se algo não a ajudar, ela não vai permanecer aqui a não ser um pouquinho. Deste modo, veja, nós rogamos que Deus ajude. É por isso que vocês estão aqui, que vêm de longe. Assim, vejam, o Espírito Santo sabe tudo. Vejam, deste modo ele... Mas veja, procurei reservar este tempo para estes selos, porque o designamos para isso. Veja. Mas se houver uma... Quantos enfermos estão aqui, de qualquer maneira, que vieram para receber oração? Vejamos suas mãos, por todos os lados, por toda a parte. Oh, que coisa! Bem, quantos acham que estaria bem e seria a vontade do Senhor ficar e fazer isso? Tomar segunda-feira à noite, orar pelos enfermos, ter um culto de cura segunda-feira à noite? Vocês gostariam de fazer isso? Poderiam fazê-lo? Bem, querendo o Senhor, faremos então. Estão vendo? Nós iremos ter culto de oração pelos enfermos quarta-feira, ou domingo à noite, ou segunda-feira à noite, e oraremos pelos enfermos. Agora, espero que isso não interrompa esse grupo com o qual vou voltar para o Arizona. Irmão Norman, está ele aqui em algum lugar? Isso interrompe seu programa, irmão Norman? Alguma coisa? Irmão Fred e os demais, não tem problema? Estão vendo? Não tem problema. Muito bem. Então, querendo o Senhor, segunda-feira à noite, oraremos pelos enfermos. Simplesmente uma noite separada para isso, completamente, só orando pelos enfermos. Agora, não será nada mais dos selos. Se o Senhor abrir estes selos, então oraremos pelos enfermos, segunda-feira à noite. Agora, tenho realmente me regozijado, tremendamente, servindo ao Senhor com estes. Vocês têm desfrutado disto, a abertura dos selos? Agora, estamos agora falando do quinto selo, ou do sexto selo, melhor dizendo, e isso se estende agora do versículo 12 do capítulo 6 até o 17. É um dos selos longos, é uma porção de coisas que acontece aqui. E agora faremos uma pequena recapitulação de ontem à noite, como para reforçar um pouco cada vez. E olhem, eu quero dizer uma coisa também. Eu encontrei nessa caixa quatro ou cinco coisas muito importantes para mim. Foi-me dito que, e certamente quero me desculpar, as fitas estão gravando? A fita está gravando? Quero pedir desculpas a meus irmãos ministros e a vocês aqui. Dizem que a outra noite, quando eu estava falando de Elias, naquela hora que estavam, ele pensou que era o único que ia estar no arrebatamento, ou o único a ser salvo. Eu disse 700 ao invés de 7 mil, está certo? Bem, sem dúvida, sinto muito por isso, pessoal. Eu sabia que não era isso. Foi pura e simplesmente uma falha de expressão, porque eu sabia que eram 7 mil. Eu simplesmente não disse certo. Eu agradeço a vocês. E isso significa que estou contente de que vocês estejam observando o que digo. E vocês veem, então, isso é... Porque isso são 7 mil. Recebi dois ou três recados sobre isto que diziam, irmão Branham, creio que o irmão se enganou. Disse, não foram 7 mil ao invés de 700? Pensei, certamente que não falei 700. Estão vendo? Isso, e então eu, Billy, e então eu, de repente, peguei outro bilhete. Dizia, irmão Branham, o irmão estava, creio que o irmão disse 700. E uma pessoa disse, irmão Branham, isso foi uma visão espiritual que só vai haver um tipo, e o irmão está tipificando com os sete, deixa as pessoas ansiosas quando se começa a pensar nessas coisas, veja. E é suficiente para que me deixe ansioso. Algo aconteceu hoje, quando este selo foi revelado, que eu tive de caminhar completamente para fora, no jardim, andar por ali no jardim um pouquinho. Isso mesmo, simplesmente quase me deixou sem fôlego, está vendo? Assim, fala-se de tensão? Oh, que coisa! Está vendo? Outra coisa, vejam, vocês estão se apoiando completamente no que eu digo, e Deus me responsabilizará pelo que lhes digo. Estão vendo? E assim eu tenho de ter toda a certeza possível, vejam, dessas coisas, porque este é um tempo tremendo em que estamos vivendo. Sim. Estava pensando a respeito do culto de cura para segunda-feira à noite. Isso interferiria com o irmão Neville de alguma forma? Isso é ótimo. Precioso irmão Neville, eu lhes digo, só fizeram um, eu acho, então perderam o molde. Ele certamente tem sido um verdadeiro companheiro e amigo para mim, eu lhes digo. O tabernáculo agora construído e está com as salas da escola dominical e tudo pronto, em ordem aqui. E alguns de vocês que estão por aqui nas proximidades de Jeffersonville, que querem vir à igreja, vocês têm um belo lugar e um lugar ao qual vir. Salas de escola dominical, excelente professor. E o irmão Neville aqui para a classe de adultos e um verdadeiro pastor. Não digo isso para enaltecê-lo, mas prefiro dar-lhe uma pequena rosa agora do que uma coroa inteira de flores depois que ele tiver partido. E o irmão Neville, eu o conheço desde que eu era garoto. Agora, ele não mudou nem um pouquinho. Ele ainda é Orman Neville exatamente como sempre foi. Lembro-me de visitar. Ele até mesmo teve graça suficiente para me convidar ao seu púlpito quando era pregador metodista aqui na cidade. E tínhamos uma bela congregação lá em Clarksville, ou acho que se chamava Howard Park, Igreja Metodista da Avenida Harrison. Acho que foi lá que ele deve tê-la encontrado, lá, irmã Neville, lá porque ela era man. Eu retornei e disse à igreja aqui, disse, aquele é um dos homens mais agradáveis, e um destes dias vou batizá-lo em nome do Senhor Jesus. Isso aconteceu. Aqui está ele. E agora ele é meu companheiro constantemente ao meu lado, e um homem de tanta honra e respeito. Sempre esteve ao meu lado exatamente como, tão perto quanto podia estar. O que quer que eu diga, ele fica ao meu lado e continua firme. Mesmo no início, quando aceitou, ele não entendia a mensagem então, mas creu nela e permaneceu firme com ela. Isso é honra, isso é respeito quanto a um irmão assim. Não poderia falar o suficiente a favor dele. E agora o Senhor o abençoe. Muito bem. Agora, uma pequena revisão de ontem à noite, na abertura do quinto selo. Não vamos voltar até o início esta noite, só o bastante para entender o quinto selo. Agora, verificamos que havia o anticristo que cavalgou e se fundiu em três poderes. Tudo se tornou um poder e cavalgou o cavalo amarelo, morte, para dentro de um abismo, para dentro da perdição, de onde veio. E então descobrimos que quando a Escritura diz, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito de Deus ergue contra ele a sua bandeira. E vimos isto perfeitamente vindicado na palavra ontem à noite, porque houve quatro animais que foram em resposta às quatro vezes que este cavaleiro cavalgou. E ele cavalgou um cavalo diferente todas as vezes, um cavalo branco, e então um cavalo vermelho, e um cavalo preto, e então um cavalo amarelo. E constatamos essas cores e o que elas eram e o que fizeram. Então levamos isso de volta às eras da igreja, e foi exatamente o que fez, perfeitamente. Portanto, veja, quando a palavra de Deus está em harmonia, significa que está certo, veja. Sim, eu creio que qualquer coisa que se encaixa com a palavra de Deus é sempre amém. Está vendo? Agora, como uma pessoa disse que teve uma visão e disse que era, sabe-se que o Senhor a dá porque vem com grande poder. Bem, a visão pode estar bem, mas se não está conforme a palavra e é contrária à palavra, não está certa. Está vendo? Agora podem estar presentes alguns irmãos mormons ou irmã, e então pode ser que alguns adquiram estas fitas. E não quero dizer que das pessoas mais excelentes que eu e você possamos desejar conhecer, algumas estariam no povo mormon. Excelente tipo de pessoas. E então seu profeta, Joseph Smith, que os metodistas mataram aqui em Illinois, na jornada deles. E assim, aquele ótimo homem e a visão, não duvido de modo algum que ele tenha tido a visão. Creio que ele era um homem sincero. Mas a visão que teve estava contrária à Escritura, está vendo? Portanto, tiveram de ter uma Bíblia mormon para sustentar isso, está vendo? É só esta aqui para mim, essa é a razão, somente a palavra, só isso, está vendo? Certa vez, um ministro veio aqui de um país estrangeiro e eu o vi com uma passeando por aí num carro com o que não é com uma senhora. E eles vieram a uma reunião. e fiquei sabendo que eles tinham dirigido por 2 ou 3 dias, somente ele e ela, na reunião, para virem à reunião, juntos. E a mulher tinha sido casada 3 ou 4 vezes diferente. E este ministro entrou na sala de espera do hotel onde eu estava, e correu e me cumprimentou. E eu o cumprimentei, levantei-me e estava conversando com ele. E lhe perguntei e disse: quando estiver livre, poderia lhe falar no meu quarto só por um momento? Ele disse: certamente, irmão Branham. Eu o levei ao quarto e disse ao ministro, Senhor reverendo, o senhor é desconhecido nesta terra. Eu disse, mas esta senhora não tem boa fama. Eu disse, estão e vocês vieram de lá, de tal e tal lugar, a este tal e tal lugar? Disse, sim, senhor. Eu disse, o irmão não teme que isso, de certo modo, venha a... Não estou duvidando do irmão, mas não acha que isso refletirá em sua reputação como ministro? Não acha que nosso exemplo deveria ser um pouco melhor? E ele disse, oh, esta senhora é uma santa. Eu disse, eu não duvido disso. Mas disse, mas irmão, o negócio é que nem todos que olham para ela são santos. Veja, e veem o que vocês estão fazendo. E eu disse, creio que seria melhor tomar cuidado. Isso é só de irmão para irmão. E ele disse, eu disse, essa senhora se casou 4 ou 5 vezes até agora. E ele disse, sim, eu sei disso. Disse, o irmão sabe, eu disse, o irmão não ensina isso em sua igreja onde mora. Ensina quanto a isso? Então disse, não, mas... Disse, sabe, tive uma visão disso, irmão Branham. Eu disse, bem, isso é ótimo. Disse, ele disse, o irmão se importa? Disse, creio que poderia corrigi-lo um pouquinho em seu ensino acerca disso. Eu disse, muito bem. E ele, eu disse, eu ficaria contente em saber disso, senhor. E ele disse, bem, disse, o irmão sabe, nesta visão, ele disse, eu estava dormindo. E eu disse, sim, eu vi então que foi um sonho, está vendo? E ele disse, minha esposa, disse, ela estava vivendo com outro homem. E disse, sendo infiel a mim. E disse, então, ela veio a mim e me disse, oh, querido, perdoe-me, perdoe-me. Disse, eu sinto muito por ter feito isso. Serei fiel de agora em diante. Disse, naturalmente, eu a amava tanto que simplesmente a perdoei. Disse, tudo bem. E disse, então... E disse, sabe de uma coisa? Então recebi a interpretação desta visão. Disse, era essa mulher. Disse, certamente ela foi casada e assim por diante, e todas estas vezes. E disse que não tem problema ela se casar porque o senhor a amava tanto. Ela pode se casar tantas vezes quantas quiser, quanto a... Eu disse, sua visão foi muito doce, mas foi bem distante do caminho trilhado aqui. Eu disse, isso está errado. Veja, o irmão não deveria fazer isso. Assim, isso está vendo? Mas quando você vê Escritura se encaixando com a Escritura, fazendo disso uma constante continuidade onde se unem, as Escrituras, onde esta sai aqui, esta outra aqui vem e se encaixa e mostra o quadro inteiro. É como fazer palavras cruzadas, assim. Você encontra a parte que se encaixa. Não há nenhuma outra que possa se encaixar. Aí você está pondo o quadro em ordem. E há somente um que pode fazer isso, que é o Cordeiro. E assim estamos olhando para ele. Mas encontramos que quando este cavaleiro, ele foi um cavaleiro que cavalgou estes cavalos. E então nós fomos atrás dele, vimos o que ele fez e tudo mais. E verificamos lá nas eras da igreja que foi exatamente isso que ele fez. Então, quando ele saiu sobre certo animal e fez determinada coisa, verificamos que houve um enviado para combater o que ele fez. Houve um enviado para a primeira era, de cordeiro, de leão. Esse foi a palavra, naturalmente, Cristo. Em seguida foi o boi, durante o tempo da Idade Média, quando a igreja tinha se organizado e aceitado dogmas ao invés da palavra. E lembre-se, a coisa inteira está baseada em 2 coisas. Uma, um anticristo. A outra, de Cristo. Ainda é a mesma coisa hoje. Não há cristãos pela metade. Não há homem bêbado sóbrio. Nem pássaros brancos pretos. Não, não. Nem pecadores santos. Não. Ou você é pecador ou santo, está vendo? Simplesmente não há meio termo. Ou você nasceu de novo ou não nasceu de novo. Ou você está cheio do Espírito Santo ou não está cheio do Espírito Santo. Não importa quantas sensações você teve, se você não está cheio do Espírito Santo, você não está cheio dele. Está vendo? E se você foi preenchido por ele, sua vida mostra, aponta para ele. Está vendo? Ninguém tem de dizer a outrem acerca disso. Nota-se, veja, porque é um selo. Agora, e descobrimos como esses animais cavalgaram todas as vezes. Um enviado em seu ministério em poderes políticos, unindo poderes religiosos e poderes políticos. Verificamos que Deus enviou o seu poder para combater isso. Analisamos e vimos como foi a era da igreja e buscamos no passado. E lá estava, exatamente dessa maneira. Então verificamos que veio outra era e o inimigo mandou o anticristo sob o nome de religião, sob o nome de Cristo, sob o nome da igreja. Sim, senhor. Saiu até mesmo sob o nome da igreja. Essa foi a verdadeira igreja, ele dizia. Está vendo? O anticristo não é a Rússia. O anticristo não é isso. O anticristo é tão parecido com o verdadeiro cristianismo que a Bíblia disse enganaria todos os que não fossem predestinados. Isso mesmo. A Bíblia disse isso. Nos últimos dias, todos que não fossem predestinados, os escolhidos, diz, os escolhidos. Agora, qualquer pessoa, tome essa palavra e siga a referência na margem, você verá o que significa. Diz, os escolhidos, predestinados, está vendo? Enganará a cada um cujo nome não estava no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Quando o Cordeiro foi morto, os nomes foram postos no livro. Ele se encontra no lugar santo esta noite, na glória, como intercessor, fazendo intercessões por cada uma dessas almas cujo nome está nesse livro. E ninguém conhece esse nome exceto ele. Ele é o que tem o livro na mão, e ele sabe. Quando esse último entrar, então seus dias de intercessão estarão terminados. Ele sai então para requerer aquilo pelo que intercedeu. Ele está fazendo o trabalho do parente redentor agora, e sai para receber os seus. Oh, que coisa! Isso deveria levar todo cristão a estar se examinando e erguendo as mãos perante Deus e dizendo, purifica-me, ó Senhor, examina a minha vida e permite-me ver onde está a minha parte ruim. Permite-me tirá-la do caminho rapidamente, porque se o justo apenas se salva, onde aparecerá o pecador e o ímpio? É tempo de exame minucioso. E se você colocasse e quisesse e der esta palavra, agora não quero que me façam uma pergunta sobre isso, porque me levaria direto a outra. Quero dizer, ao escrever suas perguntas, acho que as perguntas já foram entregues de qualquer maneira. Este é o tempo da investigação de juízo. Isso mesmo. Agora, falaremos a esse respeito nas trombetas quando chegarmos a isso, quando o Senhor prover, ou nas taças, e descobriremos nessa investigação de juízo quando, pouco antes, os ais saíram. E vemos que é verdade. E os três anjos que feriram a terra clamando, vocês sabem, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. E estamos vivendo num tempo terrível, um tempo que, veja, estas coisas em que estamos agora, que estamos estudando no momento, são depois que a igreja partiu, veja, estas coisas no período da tribulação. E penso que deveria estar verdadeiramente estabelecido no coração de todo crente que esta igreja nunca recebe um período de tribulação. Não se pode pôr, em parte alguma, a igreja em tribulação. Eu ponho-se a igreja lá, mas não a noiva. Veja, a noiva se foi. Porque, veja, ela não tem nenhum pecado, nada contra si. A graça de Deus a cobriu. E o alvejante levou todo o pecado para tão longe que nem mesmo há lembrança dele. Nada exceto pureza perfeita na presença de Deus. Oh, isso deveria fazer a noiva se pôr de joelhos e clamar a Deus. Lembro-me de uma pequena história, se não estou tomando demasiado do tempo de vocês nesta preliminar. Eu faço isto com um propósito, para sentir, até sentir certinho o espírito para começar. Esta é uma coisa sagrada, está vendo? É, veja, quem conhece essas coisas ali? Ninguém, exceto Deus. E não era para serem reveladas. E provamos na Bíblia que não seriam reveladas até este dia. É isso mesmo. Está vendo? Fizeram suposições sobre elas. Mas agora devemos entender exatamente a verdade. Verdade vindicada. Está vendo? Note, Agora, havia uma mocinha no oeste que, como ela havia se namorado de um homem, havia se namorado dela. Quando um comprador de gado foi lá pela companhia Armor, e tiveram uma grande... O patrão veio certo dia, o filho do patrão, de Chicago, e naturalmente se vestiram como na época da exploração do Oeste. As moças lá, elas se vestiram com elegância, cada uma achava que ia conquistar esse rapaz, claro, vocês sabem, porque esse era o filho do proprietário. Desse modo, vestiram-se à moda do Velho Oeste, e eles fazem isso lá no Oeste. Recentemente passaram por um desses episódios, e o irmão Maguire, acho que ele está aqui agora. Agora, apanharam-no no centro da cidade sem estar vestido a caráter e o puseram na prisão e submeteram-no a um tribunal fictício e fizeram-no pagar por isso. E então o fizeram comprar um traje típico do Oeste. E vi os demais andando para lá e para cá com armas desse comprimento, penduradas neles. Eles se vestem como era antes naquela região. Estão tentando viver como nos dias passados, antigos, estão vendo? E então, em Kentucky, vocês estão tentando viver nos dias passados do leste aqui. Ainda lá no Renfrew Valley e coisas tais. Gostam de voltar aos dias antigos. Há algo causando isso. Mas quando se trata de voltar a um evangelho no original, vocês não querem fazer isso. Vocês querem algo moderno, vejam. Serve para mostrar que, vejam, vocês, há um... E o que faz um homem agir errado? O que o faz beber e se comportar indevidamente ou uma mulher agir errado? É porque ela está tentando algo nela, com sede. Há algo nele, com sede. E estão tentando saciar essa sede santa com as coisas do mundo, quando Deus deveria ser essa satisfação. Ele fez você dessa maneira para ter sede. É por isso que você tem sede de alguma coisa. Deus o fez dessa maneira, de modo que você direcionasse essa sede a ele, está vendo? Mas quando você tenta saciar essa sede, como alguém ousa fazer isso? Você não tem direito de fazer isso, de tentar saciar essa sede santa que você tem sede de algo, e você a direciona para o mundo, tenta satisfazê-la com o mundo. Você não pode fazê-lo. Há somente uma coisa que vai preencher isso, que é Deus, e ele o fez dessa maneira. Assim, essas mocinhas encenaram a maneira típica do Oeste para este rapaz quando ele chegou. E cada uma delas estava certa de que ia conquistar este rapaz. Havia uma priminha ali na fazenda, e ela era órfã, e assim, ela simplesmente fazia todo o trabalho para estas, porque elas tinham de manter as unhas em ordem, vocês sabem, e não podiam lavar os pratos por causa das mãos e coisas tais. E ela fazia todo o trabalho realmente cansativo. E então, finalmente, quando o rapaz chegou, foram e o trouxeram ao estilo do Velho Oeste, em uma carruagem aberta, e chegaram disparando suas armas e se comportando dessa maneira, vocês sabem, e fazendo alvoroço. E aquela noite tiveram um grande baile lá, um baile à antiga, e todos os fazendeiros nas proximidades, e vindo com sua dança, e assim por diante. E sem se esperar, ora, continuou, foi jubileu por 2 ou 3 dias. Então, certa noite, este rapaz saiu até do local para descansar um pouco da dança e escapou dessas moças. E ele a viu, por acaso, indo em direção ao curral. Lá ia uma mocinha de aparência meio maltrapilha e tinha uma bacia de lavar louça cheia d'água. Ela lavava a louça e ele pensou, nunca a vi antes. De onde será que ela vem? Assim, ele simplesmente incluiu em seu passeio dar a volta ao lado do alojamento dos empregados e ir até lá e voltar ao lado do curral e conhecê-la. Ela estava descalça. Ela parou, ficou de cabeça baixa. Ela viu quem era e ela era muito acanhada. Ela conhecia esta grande pessoa. E ela era apenas prima destas outras moças. O pai delas era capataz nesta grande companhia Armor. De modo que ela continuou olhando para baixo. Ela estava envergonhada de estar descalça. Ele disse, qual é o seu nome? Ela lhe disse, por que você não está lá no... onde as demais estão? E ela, de certo modo, deu uma desculpa. E assim, na noite seguinte, ele a esperou novamente. Finalmente, ele estava sentado lá fora, e todos começaram a se comportar indevidamente e tudo mais. Ele se sentou na cerca do curral e esperou que ela viesse jogar fora a água da louça. E ele a observou. Ele disse, sabe meu verdadeiro propósito em estar aqui? Ela disse, não, senhor, não sei. Disse, meu propósito em estar aqui é encontrar uma esposa. Ele disse, encontro um caráter em você que elas não têm. Eu estava pensando na igreja, veja. Disse, quer se casar comigo? Ela disse, eu não consigo imaginar tal coisa. Eu? Veja, esse é o filho do patrão principal. Ele era dono de todas as companhias e fazendas pelo país afora e tudo mais, veja. Disse, sim. Disse, eu não consegui encontrar uma em Chicago. Eu quero uma verdadeira esposa. Quero uma esposa com caráter. E o que estou procurando vejo em você. Disse, quer se casar comigo? Ela disse, bem, isto a surpreendeu. E disse, sim. E ele disse, bem, disse-lhe que voltaria. Disse, agora, apronte-se e daqui a um ano voltarei. Bem, virei buscá-la e a levarei daqui. Você não terá de trabalhar mais assim. Eu a levarei. Irei a Chicago e construirei uma casa para você como nunca viu. Ela disse, eu nunca tive uma casa. Eu sou órfã, ela disse. Ele disse, vou construir uma casa para você, uma de verdade. Disse, eu voltarei. Ele se manteve informado durante o tempo, o ano. Ela fez todo o trabalho que pôde para economizar suficiente dinheiro com $1 por dia ou o que recebia com cama e mesa para comprar seu vestido de noiva. Tipo perfeito da igreja. Tá vendo? Tá vendo? Ela aprontou suas vestes. E sabem, quando ela mostrou esse vestido de noiva, suas primas disseram, ora, sua menina tola, quer dizer que pensa que um homem como aquele teria algum interesse por você? Ela disse, mas ele me prometeu. Ah, mãe, disse, ele prometeu. Disse, eu creio na palavra dele. Oh, ele só estava fazendo você de boba, disse. Se ele tivesse escolhido alguém, teria escolhido uma delas. Sim, disse, mas ele me prometeu. Estou esperando isso. Amém, eu também estou. Assim foi ficando cada vez mais tarde. O dia finalmente chegou. Tal hora era para ele estar lá, de modo que ela se vestiu com sua veste. E ela nem tinha tido notícias dele, mas ela sabia que ele estaria lá. De modo que vestiu suas roupas de noiva, aprontou as coisas. Bem, então, elas realmente riram nesta hora, porque o patrão principal tinha enviado ao capataz ou ao... Nenhuma das moças tinha ouvido nada acerca disto, de modo que era uma coisa toda misteriosa para elas. Isso também é, sem dúvida que é. Mas esta moça, mesmo enfrentando tudo isto, estava alicerçada na palavra dele, de que voltaria para levá-la. Assim, elas se puseram a rir. E deram as mãos e dançaram em volta dela. Disseram, rindo, vocês sabem, dessa maneira. Disseram, que menininha tola. Ela simplesmente ficou ali de pé, nem um pouco de rubor nela. Ela estava segurando suas flores e seu vestido de noiva todo arrumado. Ela havia se esforçado, vocês sabem. Já sua noiva se aprontou. Estão vendo? Ela continuou segurando suas flores, esperando. Elas disseram, agora eu lhe disse que estava errado. Veja, ele não virá. Disse, tenho mais 5 minutos. Disse, ele estará aqui. Oh, elas riram muito. E quando o velho relógio marcou que faltavam 5 minutos, ouviram os cavalos galopando, areia revirando sob as rodas. A velha carruagem parou. Ela saltou dentre elas e porta afora. E ele saltou da carruagem e ela caiu em seus braços. Ele disse, está tudo terminado agora, querida. Deixou suas priminhas denominacionais sentadas lá, olhando. Ela foi para Chicago, para o seu lar. Sei de outra grande promessa como essa também, ainda. Fui preparar-vos lugar. Voltarei para vos receber. Podem estar dizendo que estamos loucos, mas, irmão, para mim, agora mesmo, e este selo se abrindo desta maneira, sob esta coisa sobrenatural, quase posso ouvir o som enquanto esse relógio do tempo tic-taqueia lá a eternidade adentro. Quase posso ver aquele anjo lá de pé e dizendo, no final da mensagem desse sétimo anjo, não haverá mais demora. Essa noivinha leal voará para os braços de Jesus um dia desses, será levada para a casa do Pai. Pensemos nestas coisas enquanto prosseguimos agora. Note o ministério do leão, a palavra, o boi, a labuta e sacrifício, a astúcia dos reformadores e a era da águia chegando, que é para revelar e apanhar estas coisas e mostrá-las. Agora, verificamos no culto de ontem à noite também o grande mistério aberto com este selo, o qual foi absolutamente contrário ao meu entendimento anterior, somente presumindo que estava certo. Sempre supus que essas almas debaixo do altar fossem os mártires cristãos primitivos, mas verificamos ontem à noite, quando o Senhor Deus abriu aquele selo para nós, que isso é absolutamente impossível. Não eram eles. Eles tinham partido para a glória bem do outro lado e lá estavam. Verificamos que eram judeus que surgiriam durante o tempo onde do chamado agora dos 144 mil, no que entraremos esta noite e amanhã, e entre o sexto e o sétimo selo, os 144 mil são chamados. E então verificamos que eles eram mártires que tinham sido mortos e ainda não tinham estado de vestes brancas, mas seus nomes já estavam no livro da vida do Cordeiro. E foram-lhes dadas vestes brancas a cada um deles. E nós estudamos isso, e não é nada mais, eu creio que não, do que aquele grupo de judeus que passaram por um período de pré-tribulação, quando, durante o tempo destas últimas guerras, eles têm de ser odiados por todos. E Eichmann matou milhões deles na Alemanha. Vocês recentemente ouviram o julgamento. Milhões de pessoas inocentes assassinadas, judeus, somente porque eram judeus, por nenhuma outra razão. A Bíblia disse aqui que eles foram mortos pelo seu testemunho de Deus, pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Agora, nós verificamos que a noiva era a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Estes não tinham testemunho de Jesus Cristo. E verificamos que a Bíblia diz que todo o Israel predestinado será salvo. Romanos 11. Agora, nós sabemos disso, e ali nós vimos essas almas. Agora vejam como é parecido. Por que isso não pôde ser antes? Porque não tinha acontecido antes. Agora, vocês podem vê-lo. Vejam, o grande Espírito Santo viu essas coisas que se desenrolariam no decorrer das eras e tempos, e agora está sendo revelado. E então você olha ali e vê que é a verdade. É aí onde está. Agora, foram os mártires na tribulação, ou na pré-tribulação de Eichmann. Agora, eles somente tipificam os mártires dos 144 mil, que, aliás, estamos entrando nisso entre o sexto e o sétimo selo, está vendo? E o sétimo selo é somente uma coisa, mais nada. E isto, houve silêncio no céu por meia hora. E agora somente Deus pode revelar isso. Nem mesmo está simbolizado em parte alguma. Isso será amanhã à noite. Orem por mim, estão vendo. Agora, notamos agora, enquanto entramos no sexto selo, agora que o Pai Celestial nos ajude enquanto nos aplicamos agora a este sexto selo. Agora, este versículo 12 do capítulo 6. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E os céus retiraram-se como um livro que se enrola. E todos os montes e todas as ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra e os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Notou aí? Veja esses poderosos, veja. O que eles tinham feito? Eles tinham recebido o vinho da ira da prostituição da meretriz. Está vendo? É exatamente a mesma classe que bebeu do seu vinho. Está vendo? E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Que introdução a... Veja, os do cavaleiro agora, os animais dos cavaleiros. E os animais que responderam, cessaram. Então, nós estudamos, nós vimos os mártires debaixo do trono. Agora, isto, desde o tempo, estes mártires são os verdadeiros judeus ortodoxos que morreram na fé cristã ou na fé religiosa, porque não podiam ser cristãos. Lembre-se, Deus cegou seus olhos, e eles estarão cegos por longo tempo até que a igreja gentia seja tirada do caminho. Porque Deus não trata com esses dois povos ao mesmo tempo, porque é muito contrário à sua palavra. Lembre-se, Ele trata com Israel como nação, sempre. É a nação de Israel, os gentios, como indivíduos, povo tirado dos gentios. E tinham, os gentios, tinham de fazer formada de todo o povo do mundo, de modo que aqui e acolá há um judeu que entra nisso. Está vendo? Do mesmo modo que árabes, e um irlandês, e indianos, e quaisquer outros. É todo o povo do mundo que forma esta noiva buquê. Está vendo? Mas agora, quando se refere a tratar então com Israel, nesta última parte da 70ª semana, ele trata com eles como nação, não trata mais com os gentios. A hora virá logo, e pode ser ainda nesta noite que Deus se volte completamente dos gentios, totalmente. Exatamente. Ele disse que sim. Pisarão os muros de Jerusalém até que a dispensação gentia termine, os tempos terminem. Sim, Senhor. E então, quem está sujo, permaneça sujo. Quem é justo, faça justiça. Está vendo? Não há mais sangue no trono do santo, no santuário, de modo algum. Não há mais sangue no altar. O sacrifício foi removido e não há nada além de fumaça, relâmpago e juízo ali. E é exatamente isso que é derramado aqui esta noite. Veja, o Cordeiro já deixou sua obra de mediação. A obra de mediação foi concluída a partir do trono. E o sacrifício, como o tipificamos perfeitamente. O parente redentor, o Cordeiro ensanguentado que sai. Um Cordeiro que havia sido morto, um ensanguentado que tinha sido morto, ferido, saiu e tomou o livro de sua mão. Isso é, os dias estão terminados. Agora, ele está vindo para requerer o que redimiu. Amém! Isso me faz tremer por dentro. Nós verificamos agora que João disse, e havendo aberto o sexto selo, olhei, houve um grande tremor de terra. Então toda a natureza foi interrompida. Está vendo? Deus tem feito coisas grandes, como curar os enfermos e abrir os olhos aos cegos e fazendo grande obra. Mas verificamos aqui que a natureza sofreu um colapso. Sim, toda a natureza. Veja o que aconteceu. O tremor de terra, o sol tornou-se negro e a lua não queria dar a sua luz. E as estrelas se sacudiram e caíram. E, ora, tudo aconteceu, veja, exatamente no tempo da abertura deste sexto selo. É então que acontece, imediatamente depois do anúncio destes mártires. Veja, os mártires tinham terminado. Agora você vê que estamos bem perto dessa hora agora. Poderíamos estar a qualquer momento, veja, porque a igreja está quase pronta para alçar seu voo. Mas lembre-se, quando estas coisas acontecerem, a noiva não estará aqui. Apenas lembre-se, a noiva partiu. Ela não tem de passar por nada disso. Esse é o tempo da tribulação, da purificação da igreja. É posto sobre ela para passar por isso, não a noiva. Ele tira sua querida do caminho. Sim, Senhor. Ela já a redimiu, veja. É como um... Isso é a seleção dele próprio, a escolha dele próprio. Como todo homem escolhe sua noiva. Está vendo? Agora, o tremor de terra... Comparemos as escrituras agora. Eu quero... Vocês têm lápis e papel? Quero que façam uma coisa para mim, já que querem escrever... Escrevam isto, porque, a menos que vão adquirir a fita. Agora nós, quero que leiam comigo enquanto o fazem.
Compare
Compare escrituras deste grande evento em que veremos este grande segredo ou mistério que estava debaixo do sexto selo do livro da redenção. Agora lembre-se, estes são mistérios escondidos. E os seis selos, todos juntos, são um grande livro, seis rolos enrolados juntos, e desenrola o livro inteiro da redenção. Foi assim que a terra inteira foi redimida. Foi por isso que João chorou, porque se ninguém pudesse tomar esse livro, toda a criação, tudo estaria perdido. Ela simplesmente retornaria a átomos e moléculas, e assim por diante, e luz cósmica. E não haveria criação, pessoas, nada mais. Porque Adão perdeu o direito a esse livro. Ele perdeu quando deu ouvidos à sua esposa e ela deu ouvidos aos arrazoamentos de Satanás ao invés de a palavra de Deus. Está vendo? Foi perdido. Então não podia retornar às mãos sujas de Satanás que a afastou do caminho tentando-a. De modo que retornou ao seu dono original, como qualquer título de propriedade retornaria. Veja, retornou direto ao seu dono original, que foi Deus, o Criador, o qual a fez. E ele o retém. E há um preço, que é a redenção. Há um preço pela redenção, e não havia ninguém que pudesse pagá-lo. Deste modo, ele disse, fez suas leis, suas próprias leis de um parente redentor. Então não foi encontrado ninguém. Todo homem nasceu de sexo, nasceu de desejo sexual. Ele esteve no pecado original, Satanás e Eva, de modo que não podia fazê-lo. Não há nada nele, nenhum santo papa, sacerdote, doutor em divindade, quem quer que fosse, ninguém seria digno. E não podia ser um anjo porque tinha de ser um parente, ele tinha de ser homem. Então o próprio Deus se tornou parente ao se revestir de carne humana através do nascimento virginal. E ele derramou o seu sangue. Esse não foi o sangue de um judeu, não foi o sangue de um gentio, foi o sangue de Deus. Está vendo? A Bíblia disse que somos salvos através do sangue de Deus. A criança recebe o sangue do pai, sabemos disso. Algo no sexo masculino produz a hemoglobina. Assim verificamos como a galinha, quanto a botar ovo. Ela pode botar um ovo, mas se o galo ou o macho não esteve com ela, não chocará. Não é fértil. A mulher é apenas a incubadora que leva o ovo. Mas o ovo vem, o germe vem do macho. E nesse caso, o macho foi o próprio Deus. Assim, é como eu digo, que subir é descer, e grande é pequeno. Deus era tão grande que se tornou, chegou a se formar em uma coisa tão pequenina, em um pequenino germe no ventre de uma virgem. E ali em volta, ele desenvolveu as células e o sangue, e nasceu e cresceu na terra. E desse tipo de começo, inadulterado, sem qualquer desejo sexual nisso. E então ele deu esse sangue porque se tornou nossa parentela. E ele foi o parente redentor e derramou esse sangue voluntariamente. Ele não tinha de fazê-lo. Ele o deu voluntariamente para redimir. Então ele vai sobre o altar de Deus e espera lá, enquanto Deus segura o livro da redenção nas mãos. E o cordeiro ensanguentado se encontra no altar de sacrifício. Lá está o cordeiro para fazer redenção, fazendo intercessão. Então, como ousa alguém dizer que Maria, ou José, ou qualquer outro mortal poderia ser intercessor? Não se pode interceder a menos que haja sangue aí. Sim, Senhor. Há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. É isso que a Escritura diz. Lá se encontra ele, e até que a última alma tenha sido redimida, e então ele sai para requerer o que ele redimiu. Oh, que grande pai ele é. Agora, lembre-se, agora sempre ensinei que pela boca de duas ou três testemunhas seja confirmada toda a palavra. E a Escritura, do mesmo modo que não se pode tomar uma Escritura e provar nada, a não ser que haja algo que acompanhe. Está vendo? Veja, posso tomar uma Escritura e dizer, Judas foi e se enforcou. Tomar outra e dizer, vai tu e faz o mesmo. Está vendo? Mas, veja, isto não combina com o resto dela. E pensei sobre este sexto selo, quando o Espírito Santo abriu lá e vi o que era, então achei que seria bom dar à classe uma coisinha diferente esta noite. Está vendo? porque pode ser cansativo só me ouvir falar o tempo todo. Por isso pensei em fazermos algo diferente. Agora note, este grande evento estava selado sob o livro do mistério da redenção. Agora o cordeiro que o tem na mão irá abri-lo. Agora vejamos Mateus capítulo 24, o próprio cordeiro falando. Agora qualquer um sabe que Cristo é o autor do livro inteiro, no que diga respeito a isso. Mas este é seu discurso aqui, ou seu sermão ao povo. Muito bem, aos judeus. Agora quero que você segure seu livro assim. Mateus 24 e Apocalipse 6, assim. E comparemos algo aqui só um pouquinho. Agora, observe isto agora. Você pode verificar exatamente como é. Veja, o que o cordeiro aqui está mostrando exatamente em símbolo. É o que ele disse aqui em palavra, fazendo exatamente de modo que o torna certo. Agora, é só isso. Aqui está um. Ele está falando disto. E aqui foi onde aconteceu. Está vendo? É perfeita vindicação. Agora vejamos o capítulo 24 de São Mateus e Apocalipse 6. E comparemos o capítulo 24 de Mateus. Todos sabemos que esse é o capítulo ao qual todo erudito, toda pessoa se refere para falar sobre o período da tribulação. Sai do capítulo 24 de Mateus. E agora vamos, se é assim, agora nós, porque sabemos que este sexto selo é o selo do juízo. É o selo do juízo, é exatamente isso. Agora veja, já se deu a cavalgada do anticristo. Vimos a igreja ir-se, agora ela está completa, sobe. Então vemos os mártires daqueles judeus lá atrás, debaixo do altar. Agora aqui está a manifestação do juízo sobre as pessoas que são deste juízo de tribulação, sairão os 144 mil judeus redimidos. Provarei a vocês que são judeus e não gentios. Eles não têm nada a ver com a noiva, nada mesmo. A noiva, vimos que a noiva já partiu. Não se pode colocar isso em nenhum outro lugar. Não retorna até o capítulo 19 do livro dos Atos. Agora note, porque o sexto selo é o selo do juízo da palavra. Agora aqui, comecemos agora e leiamos São Mateus, capítulo 24. Agora gostaria de lhes dar uma coisa aqui que há pouco procurei para descobrir. Agora, São Mateus, de 1 a 3, bem, é onde vamos ler primeiro. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará uma, ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora, e versículo 3. Estando assentado no monte Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando estas coisas serão, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora paremos aí. Estes três versículos, isso aconteceu realmente na tarde de terça-feira do dia 4 de abril de 30 DC, e os primeiros dois versículos aconteceram na tarde do dia 4 de abril de 30 DC. E o versículo 3 aconteceu na noite de terça-feira do mesmo dia. Está vendo? Eles vieram ao templo e lhe perguntaram estas coisas. E isto? Deste grande templo, não é maravilhoso? Ele disse, não ficará pedra sobre pedra. Então ele subiu ao monte e se sentou. Veja, isso aí ele começa, é à tarde. E então, quando subiram, perguntaram-lhe lá em cima, disseram, queremos saber acerca de algumas coisas. Agora note, aqui estão três perguntas feitas pelos judeus, seus discípulos. Três perguntas são feitas. Agora observe, o que, primeiro, o que, quando serão essas coisas? Quando não ficará pedra sobre pedra? Que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo? Está vendo? Há três perguntas. Agora, aí é onde muitos homens cometem seu equívoco. Aplicam estas coisas aqui a alguma era, então. Quando, veja, ele está respondendo três perguntas. Eles, observe agora quão bonito é. Versículo 3, veja. A última frase aí no versículo 3. E qual será... Primeiro, eles o chamaram ao Monte das Oliveiras aqui em particular. Dize-nos, quando serão essas coisas? Pergunta número 1. Que sinal haverá da tua vinda? Pergunta número 2. E do fim do mundo? Pergunta número 3. Está vendo? Há três perguntas diferentes que foram feitas. Agora quero que você vire e observe como Jesus aqui lhes diz acerca destas coisas. Oh, como é bonito! Eu recebo... Que palavra foi aquela que usamos a outra noite? O estímulo da revelação. Notem, agora, voltemos-nos agora ao primeiro selo dos selos deste livro e comparemos este primeiro selo com esta primeira pergunta. E cada pergunta, compare bem e veja se não se encaixa perfeitamente do mesmo modo que fizemos com todas estas outras aberturas, com as eras da igreja e tudo mais. Exatamente a mesma coisa. Aí está o selo perfeitamente aberto, então. Note agora. Agora vamos ler primeiro para o... Então ele lhes respondeu, e então ele vai começar a responder agora, e queremos comparar isto com os selos. Agora observe, o primeiro selo é Apocalipse 6, 1 e 2. Agora nós lemos 6, 1 e 2. O cordeiro, havendo ele aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quem nós descobrimos ser este indivíduo? Anticristo. Mateus 24 agora, 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está vendo? Anticristo. Aí está o selo. Está vendo? Está vendo? Ele falou isto aqui, e aqui abrem um selo, e aqui estava ele, perfeitamente. Agora, o segundo selo, Mateus 24, 6. Apocalipse 6, 13 e 4. Agora observe, Mateus 24, 6. Agora deixe-me ver o que diz. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Muito bem, tomemos o segundo selo, Apocalipse 6, 13, 2. Observe o que ele diz agora. E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo, vem, vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Perfeitamente, exatamente. Oh, eu gosto de fazer a Escritura responder a si mesma. Não gosta? O Espírito Santo a escreveu toda, entretanto, ele é capaz de a revelar. Agora notemos o terceiro selo. Agora, este é fome. Agora, Mateus 24, 7 e 8. Comemos os 7 e 8 em Mateus. Este levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Veja, você está chegando perto agora. Agora, Apocalipse, no 6. Agora, vamos abrir o terceiro selo. Encontra-se em Apocalipse 6, 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, eu vi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais dizendo, uma medida, um dinheiro, uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e vinho. Fome! Veja, exatamente o mesmo selo. A mesma coisa que Jesus disse. Muito bem. Quarto selo. Pestilências e morte. Note, Mateus 24, leremos o versículo 8, 7 e 8, creio que é, sobre este quarto selo que tenho aqui. Muito bem. Agora, o que li aqui atrás? Li algo errado? Sim, eu tinha anotado isso. Sim, aí estamos. Agora estamos indo. Agora vamos. Muito bem, Senhor. Agora comecemos aqui no 7 sobre este, o quarto selo, e no 6, 7 e 8, no outro em Apocalipse. Agora vejamos os 7 e 8 de Mateus 24. Muito bem, agora. Esse levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Agora o quarto selo, como lemos aqui, foi o quarto selo começou no 7 e 8, neste outro agora. E havendo aberto o quarto selo, e eis o quarto animal que disse, vem e vê. Eu olhei, e eis um cavalo amarelo. Agora, espere, anotei errado. Sim, sim, agora, só um minuto. Agora, 7 e 8. Agora vejamos Mateus 24, 7 e 8. Agora vejamos, tomaremos isso. Esse é o terceiro abrindo-se, não é? Mateus 24, 7 e 8. Sinto muito. Agora, isso abre a chuva ou a fome? Abre a fome. Muito bem. Agora, as pestilências e a morte? Sim, senhor. Agora estamos chegando nisso, 7 e 8. Agora, esse seria o quarto selo. Vejamos onde encontramos o quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, sim, é o cavaleiro do cavalo amarelo, morte. Veja. E eu olhei e eis um cavalo amarelo, e ele, cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar as partes da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Agora, veja, esse era Morte. Agora, o quinto selo, Mateus 24, 9 a 13. Vejamos se peguei este certo agora novamente, está vendo? E então vosão de entregar para serdes atormentados e matar vosão. Aí está. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E quando, nesse tempo, muitos trairão, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, estamos no quinto selo agora. E isso foi ontem à noite, veja. Eles vos hão de entregar, trair-se uns aos outros e assim por diante. Agora, observe aqui no 6, selo 6, 9 a 11. Agora, tomemos isso, Apocalipse 6, 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, verdadeiro santo dominador, julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Agora, e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, haviam de ser mortos como eles foram. Agora veja, sob o quinto selo, nós encontramos aqui martírio. E sob o 24:9 aqui, nós, ao 13, nós encontramos também que foi Marte, aonde vos entregar e matar, e assim por diante. Veja, o mesmo selo sendo aberto. Agora, no sexto selo, é nesse que estamos chegando agora, Mateus 24, 29 e 30, 24, e peguemos o 29 e o 30. Aqui estamos. Agora vamos pegar também Apocalipse 6, 12 a 17. É exatamente o que acabamos de ler. Agora, escutem isto agora, o que Jesus disse em Mateus 29, 24, 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o quê? Quando há esta tribulação, esta leve tribulação pela qual passaram aqui, veja. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Agora, leia aqui em Apocalipse agora o sexto selo no qual estamos agora. E havendo aberto o sexto selo, olho, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco, está vendo? De silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E os céus retiraram-se como um livro que se enrola, e todos os montes e todas as ilhas removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas da montanha. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira, ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Perfeitamente. Tire de novo, veja o que Jesus disse aqui agora em Mateus 24, 29. Escute. Depois, este caso de Eichmann e assim por diante. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Agora observe. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão, e eles e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E envia os seus anjos, e assim por diante, e com clamor de trombeta, os quais os reunirão, os quatro ventos empenharam-se juntos. Veja, exatamente comparando o que Jesus disse em Mateus 24 e o que o revelador aqui abriu no sexto selo. Exatamente isso. E Jesus estava falando do período da tribulação. Está vendo? Primeiro ele perguntou quando seriam estas coisas, quando o templo seria derribado. E respondeu isso. A próxima coisa que ele perguntou, quando chegaria a hora, chegaria a era dos mártires. E quando chegasse, quando o anticristo se levantaria, e quando o anticristo ia derribar o templo. Daniel, como pudemos voltar e pegar lá em Daniel, quando ele disse isso, este príncipe que viria. Vocês, leitores, sabem disso. E o que ele faria? Removeria o sacrifício diário e tudo o que aconteceria durante o tempo. Disse Jesus, até falando disto aqui, salientou. Disse, quando virdes que a abominação que faz desolação, anunciada pelo profeta Daniel, estiver no lugar santo. Que é isso? A mesquita de Omar ficou no lugar do templo quando o queimaram. Disse, os que estiverem nos montes, os que estiverem sobre o telhado, não desçam a tirar as coisas da casa. Ou quem estiver no campo, não volte, porque haverá um tempo de angústia. Está vendo? E todas estas coisas aconteceriam. Fez referência a elas agora e vindicou, ligando a esta abertura do sexto selo. Agora, quero que note, Jesus, agora, por volta de amanhã à noite, sobre isto, Jesus omitiu o ensino do sétimo selo. Não está aqui. Observe, ele prossegue direto com parábolas, então, depois disso. E João omitiu o sétimo selo, o sétimo, último, o sétimo selo. Isso será uma grande coisa. Nem está escrito, veja. Omitiu o sétimo selo, ambos omitiram. E o revelador, quando Deus disse que houve, João disse, só se fez silêncio no céu. Jesus nunca disse uma palavra acerca disto. Note agora, de volta ao versículo 12, note, não havia animal, esse é o versículo 12, começando com o nosso selo para vê-lo aberto. Nada à semelhança de animal, seres viventes tampouco são representados aqui em semelhança ao quinto selo. Por quê? Isto aconteceu do outro lado da era do Evangelho, no período da tribulação. Este sexto selo é o período da tribulação, é isso o que acontece. A noiva partiu, está vendo? Não há ser vivente nem nada aí para anunciar. É só... Agora, Deus não está mais tratando com a igreja. Ela já partiu. Ele está tratando com Israel, veja. Veja, este é o outro lado. Foi aqui quando Israel recebeu a mensagem do reino pelos dois profetas de Apocalipse 11. Lembre-se, Israel é uma nação, serva de Deus, nação. E quando Israel aceitar, será uma questão nacional.
Israel, the kingdom age, is where
Israel, a era do reino, é quando Davi, o filho de Davi, senta-se no trono. Foi por isso que aquela mulher clamou, filho de Davi. E Davi é para filho de Davi. Deus jurou por ele, a Davi, que levantaria seu filho, que ocuparia o seu trono. Seria um trono eterno, está vendo? Não teria fim. Salomão mostrou isso em tipo no templo. E Jesus simplesmente lhes disse aqui que é, não ficará uma pedra sobre uma delas. Mas ele está tentando lhes dizer aqui o que é, que ele voltará. Quando voltarás, estas coisas acontecerão antes que eu volte. E aqui estão elas. Agora, nós estamos no tempo da tribulação. Lembre-se, quando o reino for estabelecido sobre a terra. Agora, isto pode ser um pouco chocante. E se houver dúvida, e você ainda pode me perguntar se quiser trazer a pergunta, depois de ser comentado e explicado a respeito, se você não, já não souber. No tempo do milênio, é Israel que é uma nação, as 12 tribos como a nação. Mas a noiva está no palácio. Ela é a rainha agora. Ela está casada e a terra toda virá a esta cidade, Jerusalém, e trarão a glória dela ali. E as portas não se fecharão de noite, porque não haverá noite. Está vendo? As portas estarão sempre abertas e os reis da terra, Apocalipse 22, trarão para esta cidade sua honra e glória. Mas a noiva está lá com o cordeiro. Oh, que coisa! Pode-se ver isso ali? Não, a noiva não vai estar aqui do lado de fora trabalhando nas vinhas. Não, senhor. Ela é a noiva. Ela é a rainha do rei. São os outros que trabalham lá do lado de fora, a nação. Não a noiva. Amém. Muito bem. Note, estes mensageiros agora, estes mensageiros de Apocalipse 12, estes dois profetas, eles vão pregar. O reino está próximo, está vendo? O reino dos céus há de ser estabelecido. O tempo, últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, prometida aos judeus, seu povo. Lembre-se agora que, para provar isso, que esta é a última parte da 70ª semana de Daniel. Tenho uma pergunta sobre isso para amanhã. Está vendo? Agora, 70 semanas foram prometidas, que foram 7 anos. E no meio das 7 semanas, o Messias havia de ser tirado para ser feito um sacrifício. Ele profetizaria 3 anos e meio e então seria tirado como sacrifício pelo povo. E ainda há uma determinação que 3 anos e meio ainda estão determinados para Israel. Então, quando o Messias foi tirado, os judeus foram cegados de modo que não pudessem ver que aquele era o Messias. E então, quando o Messias foi tirado, então a era do Evangelho e da Graça veio aos gentios. E vieram, e Deus tirou um daqui e dali, e daqui e dali. E os pôs sob os mensageiros, e daqui e dali, e daqui e dali. E os pôs sob os mensageiros. E ele enviou o primeiro mensageiro. E ele pregou, e uma trombeta soou, como veremos daqui a pouco. E então a trombeta estava declarando guerra. Trombeta sempre denota guerra. O mensageiro, o anjo apareceu na terra, o mensageiro da hora. Como o Lutero, como qualquer dos mensageiros de que falamos. O que faz ele? Ele chega e um selo se abre, é revelado. Uma trombeta soa, guerra é declarada e se vai. E então o mensageiro morre, ele sela este grupo, eles são guardados. E uma praga cai sobre os que rejeitaram, está vendo? Então continua. Então eles se organizam, formam outra organização. Acabamos de estudar isto. Então, aqui saem eles com outro poder, veja, outro poder, outra era da igreja, outro ministério. Então, quando acontece isso, vem Deus com o seu ministério, quando o anticristo vem com o seu. Veja, anti é contra, eles vão lado a lado. Quero que note uma coisinha, aproximadamente no tempo em que Caim veio à terra, Abel apareceu na terra. Quero que você note, aproximadamente no tempo em que Cristo apareceu na terra, Judas apareceu na terra. Aproximadamente no tempo em que Cristo partiu da terra, Judas partiu da terra. Aproximadamente no tempo em que o Espírito Santo caiu, o Espírito Anticristo caiu. Aproximadamente no tempo em que o Espírito Santo está se revelando aqui nos últimos dias, o Anticristo está se mostrando tal qual é, emergindo através de sua política e coisas tais. E aproximadamente no tempo em que o Anticristo se move plenamente em cena, Deus se move plenamente à frente para redimir tudo isto. Veja, simplesmente corre bem junto. E estão ambos lado a lado. Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus. E assim vai, você pode verificar. Somente aqui estavam Moab e Israel, ambos. Moab não era uma nação pagã, não senhor. Eles ofereciam o mesmo sacrifício que Israel estava oferecendo. Eles oravam ao mesmo Deus, exatamente. Moab foi uma das filhas de Ló, que se deitou com o pai e teve um filho. E esse filho foi chamado Moab. Dele procedeu a raça de Moab, o país de Moab. E quando viram Israel, seu irmão redimido, vir, eles eram fundamentalistas. Eram uma grande denominação. Israel não tinha denominação. Moravam só em tendas e onde quer que fossem. Mas Moab tinha os dignitários, reis e assim por diante. E tinham Balaão ali, um falso profeta. E tinham tudo isto. Então foram lá para amaldiçoar seu irmãozinho que estava a caminho da terra prometida, indo à sua promessa. E ele foi e lhes perguntou, posso passar pela vossa terra? Se minhas vacas beberem água, eu pagarei por ela. Se consumirem pastagem, nós pagaremos por ela. Ele disse, não, tu não farás nenhum reavivamento como esse por aqui. Isso mesmo, tu não farás nada disso por aqui. E então observe o que ele fez. Ele voltou na forma de Jezabel e desceu através desse falso profeta e levou os filhos de Israel ao erro. E casou mulheres moabitas com Israel e causou adultério. E ele fez a mesma coisa nessa mesma era, na jornada, a caminho da terra prometida em que estamos. O que ele fez? O falso profeta se aproximou e casou e convidou a igreja protestante e causou denominações. Exatamente o que fizeram lá atrás. Mas o pequeno Israel continuou da mesma maneira. Deu voltas pelo deserto por longo tempo e todos aqueles velhos guerreiros tiveram de morrer, mas seguiu direto para a terra prometida. Sim, sim, observe-os todos de braços dados pouco antes de cruzarem o Jordão. Eu gosto disso. Agora estamos chegando a essa era agora mesmo, aqui, agora. Note, agora verificamos que o tempo, os últimos, eu disse, 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel, permita-me explicar isso um pouco mais detalhadamente agora, porque vejo alguém aqui que sempre observou isso e eu quero tentar explicar bem, um professor. Note quando as 70 semanas vieram, quando Daniel teve a visão do tempo que viria e o fim dos judeus, mas ele disse que estavam determinadas 70 semanas. São 7 anos. No meio disto, ora, o Messias estaria aqui ou seria tirado como sacrifício. Agora, foi exatamente isso que aconteceu. Então, Deus tratou com os gentios até tirar um povo para o seu nome. Então, logo a igreja gentia for apartada, ele arrebata a igreja. E quando fizer isso, a virgem adormecida, a igreja mesma, a noiva subiu, e a igreja mesma é colocada nas trevas exteriores, onde há pranto e lamento e ranger de dentes. Ao mesmo tempo, a tribulação cai sobre esse povo. E enquanto a tribulação está caindo, lá vêm esses dois profetas de Apocalipse 11 para lhes pregar o evangelho. E pregam 1.160 dias. Está vendo? Bem, é exatamente isso. Com 30 dias no mês, como o verdadeiro calendário tem, são exatamente 3 anos e meio, e essa é a 70ª parte de Daniel. Última parte da 70ª semana. Está vendo? Deus não tratou com Israel aqui. Não, senhor. Um irmão me perguntou, não faz muito, disse, devia eu ir a um irmão aqui na igreja, um precioso e estimado irmão, disse, eu quero ir a Israel, creio que há um despertar. Alguém me disse, irmão Branham, o irmão deve ir a Israel agora mesmo. Eles enxergariam. Veja, não se pode fazê-lo. Eu fiquei de pé bem naquele lugar e pensei, aqueles judeus disseram, se eu, bem, se este é Jesus, é o Messias, disseram, vejamos-lo fazer o sinal de um profeta. Nós creremos em nossos profetas, porque é isso que eles devem ser. Que preparação, pensei. Lá vou eu. Quando cheguei ali, bem perto dele, eu estava no Cairo e estava com a passagem na mão para Israel. Eu disse, eu irei, verei se perguntam isso, se podem ver um sinal de um profeta. Veremos se aceitarão a Cristo. Louis Petrus, da igreja de Estocolmo, enviou-lhes 1 milhão de Bíblias. E aqueles judeus chegando ali, vocês viram o filme? Eu tenho em rolo bem aqui atrás agora, 3 minutos para a meia-noite. E aqueles judeus chegando, do mundo todo, de todos os lugares, estão começando a se reunir lá. Depois que a Inglaterra tinha ido lá durante o tempo do general Allenby, no declínio da Guerra Mundial, no segundo volume, acho que é. E se renderam, os turcos se renderam. Então ele o devolveu a Israel, e tem crescido como nação, e agora é uma perfeita nação. Seu próprio dinheiro, moeda, bandeira, exército e tudo mais, está vendo? E esses judeus voltando para a terra natal estavam, a primeira coisa, quando foram ao Irã, e lá para trazê-los, perguntaram, disseram que eles querem que os levem de volta a Israel, dar-lhes seu lugar, levá-los de volta à sua terra, Palestina, onde devem estar. E lembre-se, enquanto Israel está fora daquela terra, está fora da vontade de Deus, como Abraão, a quem foi dada. E quando eles não queriam embarcar naquele avião, nunca tinham visto nada igual àquilo. Houve um velho rabino que desceu lá e disse, nosso profeta nos contou que quando Israel fosse para o lar, seria nas asas de uma águia, no avião, a caminho para o lar. Lá está ele agora, edificando, a figueira restaurando. Amém. A antiga estrela de 6 pontas de Davi tremulando. Os dias dos gentios contados, sobrecarregados de horrores. O período da tribulação bem próximo. E de pé bem aqui, e os selos sendo abertos. A igreja pronta para alçar voo nos ares. E a tribulação se estabelece, então Deus desce e tira os 144 mil dali. Amém. Aí, oh, é perfeito. Está vendo onde os selos trazem isto à luz agora? Veja, abrem isto. Agora, estes são os últimos 3 anos e meio para o povo. Também, se você notar, é o tempo em que Deus chamará esses 144 mil judeus, nestes últimos 3 anos e meio. Veja, ele não tem tratado com eles de modo algum. Eles não têm tido profeta. Eles não aceitam crer em nada mais exceto num profeta. Não se os engana. Assim, eles ouvirão a um profeta. Sim, senhor. E só isso. Isso, Deus lhes disse isso no princípio e ficam exatamente com isso. Ele disse, o Senhor teu Deus suscitará um profeta do meio de vós como eu. Moisés disse isso. E disse, a ele ouvireis. E qualquer que não ouvir a esse profeta será cortado do povo. Isso mesmo. E veja, seus olhos tiveram de ser cegados ou eles o teriam reconhecido. Ao invés disso, estando cegados, eles foram. Isso permitiu que Satanás os pegasse e dissessem, ele é adivinho, Beelzebu, que seu sangue caia sobre nós. Sabemos que ele não é ninguém especial. Está vendo? E o pobre povo foi cegado. Essa é a razão porque o grupo de Eichmann e todo aquele grupo foi morto lá no passado. Tinha o direito de entrar. Seu próprio pai teve de cegar seus olhos de modo que pudesse nos acolher. Essa é a coisa mais patética nas Escrituras, praticamente. Imagine só ali os judeus pedindo o sangue do seu próprio pai, seu próprio Deus pendurado ali, sangrando. Veja, ali eles o crucificaram, a Bíblia diz. Essas são 4 das maiores palavras. Veja, ali, Jerusalém, a cidade mais santa do mundo. Eles, o povo mais santo do mundo, crucificaram a morte mais brutal do mundo. Ele, a pessoa mais importante do mundo. Está vendo? Por quê? O povo religioso, a maior religião do mundo, a única religião verdadeira do mundo, encontrava-se ali crucificando o próprio Deus que a Bíblia deles disse que viria. Por que não viram isso? A Bíblia nos diz que Deus os cegou, de modo que não pudessem ver. Ele disse, Quem dentre vós pode me acusar de pecado? Em outras palavras, se eu não tenho feito exatamente o que está predito para eu fazer, então dizei-me. Pecado é incredulidade. Ele fez exatamente o que Deus lhe disse, mas não puderam ver isso. Agora, quando se fala ao povo, é bem como jogar água nas costas de um pato. Estão vendo o que quero dizer? É deplorável quando se vê estas nações e pessoas a maneira como fazem tanto formalismo e religião. Mas não nos diz isso o Espírito Santo? Eles serão obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os bons. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam o poder do Evangelho. Disse, dos tais, afasta-te deles. Aqui estamos. Estes denominacionais torcem isto completamente. Eles tomam toda a glória e poder, colocam-nos no passado com os apóstolos e o resto no milênio. É próprio do homem, como eu disse antes. O homem está sempre louvando a Deus pelo que ele fez, esperando pelo que ele fará, ignorando o que ele está fazendo no momento. Exatamente. O homem ainda é a mesma coisa. Ali estavam aqueles judeus ali de pé, diziam, glória a Deus, ora, no capítulo 6 de São João, disseram, nossos pais comeram o maná no deserto, e Jesus disse, eles estão todos mortos, eles beberam água da rocha no deserto e tudo mais, ele disse, eu sou essa rocha, isso mesmo, amém. Ele disse, mas eu sou o pão da vida que vem de Deus, do céu, aquela árvore da vida do Éden lá atrás. Se alguém comer este pão, não morrerá. Eu o ressuscitarei nos últimos dias. E ainda assim não puderam enxergar. Isso mesmo. O próprio Messias ali de pé, falando as próprias palavras do coração deles e coisas assim, mostrando que ele era o Messias. Exatamente o que era para o Messias fazer. E eles ali de pé, com as mãos atrás de si, e... Ah, não pode ser. Não, não. Ele não veio da maneira correta. Veja, ele vem de Belém. Ele não passa de um filho ilegítimo. E isso é o diabo operando nele. Nós sabemos que ele está louco. Ele está demente. Ele tem demônio. Está vendo? Seus olhos estavam realmente cegados para isso. Então, porém, eles estão esperando por seu profeta e vão receber dois deles. Isso mesmo. Agora note, novamente, agora também, quando estes judeus, vou lhe dar outro pequeno símbolo, de modo que possa entender que são judeus aqui agora, neste lado do arrebatamento. Observe o que acontece. Está também simbolizado, não demoraremos para fazer isso porque corremos ou esgotamos aqui. Também simbolizado no que se chama angústia de Jacó. Agora veja, estes judeus aqui têm... Note. Eu vou demorar só um pouquinho aqui, veja. Deixa-me nervoso quando começo a saltar aqui e ali dessa maneira e... Está vendo? Note. Quero que veja isto. E eu só... Bem, Deus lhe mostrará isso, tenho certeza.
Jacob had the birthright.
Veja. Jacó tinha o direito de primogenitura, está certo? Mas ele certamente foi um pouco trapaceiro quanto a isso, está vendo? Ele foi e enganou seu pai, enganou seu irmão, fez de tudo. No entanto, legalmente, sempre ele o tinha, porque Esaú tinha vendido. Mas então, quando foi trabalhar lá para o sogro, ele colocou aquelas varas de álamo na água para fazer aquele gado pregue e animais produzirem filhotes malhados. E, oh, você sabe tudo o que ele fez dessa maneira. Somente para ganhar dinheiro. Agora observe agora. Ele foi expulso do seu povo. Agora, é um tipo do judeu agora. O negócio dele é arrancar dinheiro. Seja como for, ele vai conseguir. Ele esfola você vivo para conseguir. Agora, você sabe disso. Ele é um tanto enganoso, só isso. Ora, não negocie com ele. Ele passa a conversa em você. Sim, sim, senhor. Porque ele tem de ser assim. Esse é o tipo de espírito que está dominando. Exatamente como aqueles reformadores não conseguiam entender esta palavra, porque aquele foi o espírito do homem enviado a eles. É a era da águia que entende a palavra e a revelação. Todos que entendem isso, ergam as mãos, de modo que eu... Isso é bom, isso é ótimo, estão vendo? Isso é bom. Agora vejam, se vocês puderem chegar aqui atrás sob esses selos, se eles alguma vez chegarem, quando são abertos, pode-se ver exatamente o que Deus está fazendo, o que fez, o que fará. Aqui está, exatamente. E é por isso que os homens agiram dessa maneira, porque esse foi o Espírito que foi predito para aquela era, para estar sobre eles. Eles não podiam fazer outra coisa. Lembro-me de João, Paulo e os demais, aquele espírito do leão lá, o L-E-A-O, lá de pé, a própria palavra. Paulo permaneceu exatamente com essa palavra e disse, eu sei disto, que haverá falsos irmãos que se levantarão entre vós, rodearão. E o que farão? Denominações e tudo mais entre vós é o que farão. E isto continuará até os últimos dias. E um tempo horrível. Por quê? Ele era profeta. Lá se encontrava aquela palavra nele. Como isto terminaria lá longe? Disse, homens falsos entre vós se levantarão e falando coisas e atrairão irmãos que são discípulos. Esse é exatamente o anticristo. Fez exatamente isso. Note, depois que eles entraram na era sombria da tribulação, que foi isto? Não havia nada que pudessem fazer. Roma era dona do... Ele tinha o poder religioso e tinha o poder político. Não havia nada que pudessem fazer, exceto labutar para permanecer vivos e se entregar para sacrifício. Era um boi. Isso é tudo o que podiam fazer. Esse é o tipo de espírito que eles tinham, o Espírito de Deus, o boi. Então, eis que vieram os reformadores, a cabeça de homem, astuto, sábio, Martinho Lutero, John Wesley e assim por diante, Calvino, Finney, Knox, os demais. Eis que saíram, e quando saíram, eram reformadores. Eles saíram reformando, tirando as pessoas. E se voltaram exatamente como fizeram lá atrás e tornaram a se casar com ela, com o seu sistema denominacional, exatamente. A Bíblia disse que sim, ela era uma prostituta, e então ela teve meretrizes, as filhas. Exatamente. E Deus disse, eu lhe dei tempo para que se arrependesse, e ela não o fez. Assim vou tomá-la e a seus descendentes, lançá-los lá onde é o lugar deles. Exatamente. Agora isso, Deus disse isso, debaixo disso, veja, debaixo do selo. Agora, lá estava ela. Nós verificamos que ele faz isso e que assim o fará. E todos eles estão rumando nessa direção. Mas a todos os que têm o nome no livro da vida, Deus chamará. Eles ouvirão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus disse. A única coisa que temos de fazer é dar um chamado de ovelha. Podes? Não a conhecem. Note, mas veja, o chamado de ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quê? O que é a voz? Quero lhe dizer o que é uma voz. Uma voz é um sinal espiritual. Ele disse a Moisés, se não ouvirem a voz do primeiro sinal, ouvirão a voz do segundo sinal. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando estas coisas que deverão estar acontecendo nos últimos dias, as ovelhas de Deus reconhecerão isso. Sim, Senhor. Está vendo? Elas a reconhecem. As minhas ovelhas me conhecem. Está vendo? De modo nenhum seguirão o estranho. Não seguem esses estranhos. Tem de ser um sinal vindicado do dia e elas o veem. Agora note. Agora, Jacó, enquanto seguia, então, subitamente ele sentiu o desejo de ir para onde? De volta para a terra natal. Oh, foi exatamente isso o que Israel fez. Esse é Israel. Jacó é Israel. Seu nome fora mudado fazia pouco, você sabe. Está vendo? E ele chegou lá e ganhou todo o dinheiro que tinha e que pôde ganhar e se apropriou dele da maneira que pôde, da sua parentela ou de qualquer outro. Assim, defraudando, furtando, mentindo, de qualquer maneira que pôde ganhá-lo, ele ganhou, está vendo? Ele fez isso. E então, quando saiu para voltar para casa, ele ficou com um sentimento saudoso no coração. Mas quando saiu, a caminho de volta, ele se encontrou com Deus. Então seu nome foi mudado. Está vendo? Mas nesta ocasião ele estava muito fatigado porque estava com medo que Esaú estivesse vindo atrás dele. Está vendo? E observe o dinheiro, a proposta de dinheiro. Do mesmo modo que os judeus tentarão fazer este pacto com Roma, veja, em sua proposta de dinheiro. Note, aquele Esaú não necessitava de dinheiro dele. Tampouco Roma necessita. Ela tem a riqueza do mundo na mão. Está vendo? Mas isso não funcionou. Mas nós descobrimos agora que Israel, no tempo de angústia, quando ele era Jacó, lutou com o que se apoderou de algo que era real. Houve um homem que desceu. Jacó pôs os braços em volta dele e ficou lá. O indivíduo disse, tenho de ir agora, está amanhecendo. Oh, esse amanhecer, está vendo? O dia estava para raiar. Mas Jacó disse, eu não te deixarei, tu não podes ir, vou ficar contigo. Está vendo? Quero que as coisas mudem aqui. Esses são aqueles 144 mil, aquele grupo que faz tudo por dinheiro e coisas assim. Quando virem o que é verdadeiro e genuíno para se agarrarem a isso, ali se encontrará Moisés e ali se encontrará Elias. Amém! Eles lutarão com Deus até que 144 mil das tribos de Israel sejam chamados, retirados nessa época. Isso é pouco antes do período da tribulação. Veja, ó, quão maravilhoso! Também a angústia de Jacó. Aqui é quando os 144 mil são chamados a sair. Eles, os pregadores, esses dois profetas, eles pregam como João Batista. O reino dos céus está próximo. Arrependa-se, Israel. Arrepender-se do quê? Arrependa-se dos seus pecados, da sua incredulidade e volte para Deus. Agora, lembremos-nos de uma coisa aqui. Estes grandes eventos da natureza já aconteceram antes. Neste versículo 12 aqui, veja. O sol tornou-se negro como saco de silício. Agora, compare. Agora, lembre-se, isso não acontece com os gentios. É Israel. Permita-me mostrar. Agora, lembre-se, eu disse que é o chamado dos 144 mil. Está vendo? Este tempo agora é quando a tribulação que é para fazer isso. E isso está contando o que acontece nessa tribulação. Agora vamos abrir em Êxodo 10, 21 a 23. E observe aqui quando... Êxodo é quando, naturalmente, Israel estava saindo, ia ser tirado. Êxodo, capítulo 10, versículos 21, 23... Eu estava tão emocionado e clamando quando escrevi estas anotações que posso tê-las confundido uma vez ou outra. Muito bem, Êxodo 10, 21 a 23. Muito bem, vamos lá. 21 e 23. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e vieram trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Está vendo? Agora, não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Note, exatamente, agora venha cá. E o sol tornou-se negro como saco de silício. Veja, a mesma coisa. Estes eventos da natureza, que foi isso? O quê? Quando ocorre isso com a natureza, é Deus chamando Israel. Está vendo? Deus está chamando Israel a sair. Agora, sol negro como silício. Agora, Deus estava para libertar Israel lá. Muito bem, tirá-los da mão dos seus inimigos, que era o Egito naquele tempo. Agora, aqui, ele os está tirando da mão de Roma, onde tinham feito o seu pacto. A mesma coisa acontece. Essas são as pragas, o tempo quando essas pragas chamarão. Isso afligirá este grupo de gentios. Se tivéssemos tempo, eu poderia mostrar o que vai acontecer com essa igreja gentia. A Bíblia disse que o dragão, Satanás, estava irado, isto é, zangado, com a mulher, os judeus, Israel. E ele lançou água da sua boca, grande quantidade e multidões de pessoas que foram fazer guerra ao resto da semente da mulher. Apocalipse 13. Agora veja aí, nós temos isso. E é aí quando Israel envia seu, quero dizer, Roma envia seu exército atrás do resto da semente da mulher. Agora observe, a primeira vez, as mãos dos seus inimigos, quando ele os estava livrando, o sol tornou-se como saco, negro como saco. Agora, esta é a segunda vez, o final do período da tribulação. Agora, em Daniel 12, se tivéssemos tempo, poderíamos ler. Em Daniel, o 12, versículo 12, capítulo 12, melhor dizendo, Daniel disse, todo aquele que fosse achado escrito no livro seria livrado. Agora lembre-se, Daniel está agora falando deste período, quando esta coisa há de acontecer, quando Israel há de ser livrado, quando é o fim da 70ª semana deles, e é quando eles hão de ser livrados. Agora veja, vamos a Daniel 12 aqui, só por um minuto. E naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe que se levantou pelos filhos do teu povo. Veja. Esses são judeus. E haverá angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Agora compare, exatamente o que Jesus disse, Mateus 24. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação. Veja o sexto selo, veja, a mesma coisa, um tempo de angústia. Note, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, o teu povo, agora, nesta 70ª, última parte do sétimo ano, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Os predestinados, veja, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, livrar-se-ão naquele tempo. E muitos daqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão, e uns para a vida eterna, e outros para a vergonha eterna e desprezo. Agora, e então os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor dos firmamentos, e os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Isso, então, continuou dizendo a Daniel para fechar o livro, porque ele estaria repousando no que lhe coubesse até aquele tempo. Agora, veja, não faz diferença se você viver ou morrer de uma forma ou de outra, você vai sair, está vendo? Não, isso, morrer, não é nada para o cristão. De qualquer modo, ele não morre, está vendo? Agora, Daniel 12 disse que todo aquele que fosse encontrado escrito no livro seria livrado. Aqui, Deus está para livrar seu segundo filho, Israel, depois da tribulação. Veja, a segunda vez, Israel é seu filho. Você sabe disso? Israel é filho de Deus, de modo que ele vai livrá-lo aqui no período da tribulação, exatamente da maneira que fez no Egito. Agora, vamos parar aqui novamente e tomar mais uma coisa, assim, antes de trazermos a conclusão. Agora, observe aqui, estes dois profetas, veja o que vão fazer agora, do mesmo modo que Moisés e os demais fizeram lá. E foi-me dada uma cana, e o versículo 3 do capítulo 11. E darei poder às minhas duas testemunhas, para que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras. Lembre-se disso. E Zorobabel e outros mais haviam de reconstruir o templo. E os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes fazer mal, fogo sairá da sua boca. Lembre-se, da boca de Cristo vem a espada, a palavra, devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Agora, nós sabemos o fogo, no capítulo 19 da vinda de Cristo, saía sua espada da sua boca, que era a palavra. Está certo? A palavra. Ó, se você conseguir este material agora para aquele selo amanhã à noite, veja, a palavra é a coisa com que Deus mata o seu inimigo. Está vendo? Agora veja aqui, quando estes profetas estiverem profetizando lá, eles, se alguém os maltratar, lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca. Fogo do Espírito Santo, a palavra. A palavra é Deus. A palavra é fogo. A palavra é o Espírito. Está vendo? Sairá da boca deles. Veja Moisés. Vejamos o que sai da sua boca. Eles, Israel, precisavam da maneira que estavam fazendo lá. O Egito. Eles estavam maltratando esses judeus. Moisés, bem, não queriam deixá-los partir. Faraó não queria. Deus pôs as palavras na boca de Moisés. Veja, foram os pensamentos de Deus entrando no coração de Moisés. Ele vai agora expressá-los. Então torna-se a palavra. Estendeu a mão, disse, haja moscas. E eis que vieram moscas. Veja aqui, e se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará o seu inimigo. Está vendo? Aí está. Eles podem falar o que quiserem e eis que acontece. Amém! E se alguém lhes fizer mal, importa que assim sejam mortos. Irmão, Deus entra cavalgando em cena aqui. Eles têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia. Elias, ele sabe como fazê-lo. Ele já fez antes. Amém. Moisés sabe como fazê-lo. Ele já fez antes. É por isso que foram reservados. Agora, amém! Eu poderia dizer algo muitíssimo bom neste ponto, mas melhor guardá-lo até amanhã à noite, está vendo? Muito bem. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com pragas quantas vezes quiserem. Que é isto? O que pode trazer estas coisas exceto a palavra? Eles podem fazer com a natureza conforme queiram. Aqui está! São eles os que causam este sexto selo. Eles tiram a cobertura e o abrem. É o poder de Deus para interromper a natureza. Veja, o sexto selo é uma interrupção completa da natureza. Entendem agora? Aí está o selo. Quem faz isso? São os profetas, o outro lado do arrebatamento. Com o poder de Deus, a palavra de Deus, eles simplesmente condenam a natureza. Eles podem enviar terremotos, transformar a lua em sangue, o sol para se pôr, ou qualquer outra coisa ao seu comando. Amém. Aí está. Está vendo? Está vendo como os selos se abriram lá na era da igreja, como mostrou os mártires? E agora aqui estão estes dois profetas aqui de pé com a palavra de Deus para fazerem com a natureza qualquer coisa que queiram e estremecem a terra. E isso mostra exatamente quem faz isso. São Moisés e Elias, porque lá está o ministério deles personificado novamente. São ambos os homens. Oh, que coisa! Vocês enxergam agora? Estão vendo o que é o sexto selo? São esses profetas. Agora notem, não deixem isto sufocá-los, mas observem quem abriu esse selo. Profetas! Estão vendo? Ufa! Amém! Aí está. Oh, estamos vivendo no dia da águia, irmão. Cabeça erguida entre as nuvens. Eles abriram esse sexto selo. Eles têm poder para fazê-lo. Amém! Aí está o sexto selo abrindo-se. Está vendo? Agora, voltamos aqui e Jesus falou que isso aconteceria. Lá no Antigo Testamento, lá em Ezequiel, lá nos antigos profetas. Eles falaram que isso aconteceria. E aqui o sexto selo se abriu e dizem, bem, é uma coisa misteriosa. Que causou isto? Aqui está o segredo, os profetas, porque a Bíblia disse que sim, aqui. Eles podem abrir todas as vezes que eles podem fazer qualquer coisa que queiram com a natureza. E fazem a mesma coisa que fizeram. Amém, porque sabem como se faz. Amém. Glória! Quando vi isso, me levantei da cadeira e comecei a andar para lá e para cá. Pensei, Senhor, como te agradeço, Pai Celestial. Aí está, é isso. Eles abriram esse sexto selo. Amém. Observe-os. Se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca. A palavra. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Veja, fogo saía da sua boca. Agora note, em Apocalipse 19, vemos a mesma coisa. É uma grande espada sai da sua boca. Palavra, está vendo? A vinda de Cristo. Ele matou os seus inimigos com ela. Está certo? Agora, ele está a caminho. Observe-o agora. Muito bem. Estas têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia. Ora, isso é interromper a natureza. Agora, por quanto tempo fechou os céus este homem, Elias? Aí está, exatamente. Quanto tempo é a 70ª de Daniel, a última parte das 70 semanas? Aí está, exatamente. O que fez Moisés? Ele transformou as águas em sangue. Ele fez todos estes tipos de milagres. Exatamente o que está predito aqui sobre este sexto selo. E aqui estão eles, em Apocalipse 11, fazendo exatamente a mesma coisa. Amém! Aí estão três diferentes lugares nas Escrituras, aí mesmo, que fazem a coisa estar perfeitamente em harmonia. Essa é a abertura do sexto selo. Está bem aí. Amém. glória. Agora note, estas têm poder para fechar os céus nos dias da sua profecia, para que não chova, e poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com pragas quantas vezes quiserem. Oh, que coisa! Aí está. Agora, vire aqui para as pragas. Veja, toda a natureza é interrompida nesta sexta praga, ou no sexto selo, aberto. Foi exatamente isso o que aconteceu. Agora veja, aqui Deus está para livrar seu filho Israel da tribulação. Da mesma maneira que ele fez lá, ele enviou Moisés lá e livrou Israel. Está certo? E ele fez exatamente essas mesmas coisas. Ele enviou Elias a Acabe e 7 mil saíram. Está certo? Ele os envia de volta aqui no tempo da tribulação e chama os 144 mil. Agora vejam, nota-se entre o capítulo 6 ou a sexta praga, o sexto selo e o sétimo selo. O capítulo 7 de Apocalipse, matematicamente, foi colocado certo. Do mesmo modo que os Estados Unidos são número 13, começaram com 13 estados, 13 estrelas na bandeira, 13 colônias, 13 listras, tudo é 13, 13, e aparece bem aqui no capítulo 13 de Apocalipse. Isso mesmo, é 13, e uma mulher. Agora, quando ele estava para livrar seu filho unigênito, que era seu unigênito, Jacó é seu filho, mas este é seu filho unigênito. Mateus 27, vejamos o que ele fez ali. Mateus, capítulo 27. Agora lembre-se, seu filho tinha sido espancado e tinha sido afligido e tinham zombado dele. E ele estava agora pendurado na cruz às 3 horas, na tarde de Sexta-feira Santa. Estava por acontecer. Mateus, capítulo 27 de Mateus e o versículo 45, creio que é. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Agora, note exatamente o que ele fez aqui atrás agora quanto a isto, está vendo? E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Escuridão, trevas, Egito, escuridão, trevas. Deus, livrando Jesus na cruz, pouco antes de levantá-lo na ressurreição, primeiro, trevas, o sol se pôs no meio do dia e as estrelas não queriam brilhar. Dali a 2 dias, ele ia ressuscitá-lo com um poderoso triunfo. Depois que o sol, a lua e as estrelas e tudo mais no Egito, todas estas coisas aconteceram, ele livrou Israel, levando-o para a terra prometida. Aqui está, no período da tribulação, e aqui se encontram esses profetas que têm controle da palavra que Deus lhes dá. Eles somente podem falar à medida que Deus lhes dá a palavra. Agora, eles não são deuses. Eles são temporariamente, de forma amadora, eles são, porque Jesus disse que eram. Disse, vós chamais deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Todavia, veja, são a esses que Deus traz a palavra. E quando ele a fala, acontece. Simplesmente isso. E aqui está ele com uma comissão de Deus para ferir a terra, o que quer que queira. Oh, que coisa. Parar os céus! E ele para. O que é? Ele está para tirar os 144 mil para a redenção, do livro da redenção. E isso é sob o selo da redenção, no sexto selo. É isto, meu estimado amigo. Este é aquele sexto selo que foi tão misterioso. Tomemos somente, nós temos mais 10 minutos, tomemos só um pouquinho, veja, tenho cerca de 2 ou 3 páginas, bem, tenho, pode-se simplesmente ver aqui, acho que ainda me sobraram umas 15 páginas que eu poderia incluir. Oh, há tanta coisa a respeito. Ora, pode-se simplesmente continuar indo de um ponto para outro, mas receio confundi-los se falar de muita coisa, e não consigo enfocar o assunto como eu deveria. Tomemos isto em Isaías, o profeta, viu este sexto selo abrir-se e falou dele, se isto é importante ou não. Está vendo? Bem, a coisa toda, o plano inteiro da redenção, encontra-se sob este selo, o livro inteiro. Agora lembre-se, vimos que Jesus o viu. Está certo? Está vendo? Jesus o viu. E agora, nós encontramos outros que ouviram. Nós o encontramos tipificado em Jacó. Nós o encontramos tipificado no Egito. Nós o encontramos tipificado na cruz. Agora, retornemos a Isaías. Tenho mais uma porção de profetas anotados aqui também. Vamos somente... Gosto disto, isto de Isaías. Retornemos aqui a Isaías, capítulo 13 de Isaías. Eu gosto. Isaías é a Bíblia completa em si, você sabe. Sabia disso? Veja, Isaías começa com a criação. No meio do livro, ele fala de João. E no final, fala do milênio. E há 66 livros na Bíblia e 66 capítulos em Isaías. É uma enciclopédia completa em si. Note, capítulo 13 agora de Isaías. Comecemos aqui no versículo 6. Oi, vai, porque o dia do Senhor está perto, vendo Todo-Poderoso como assolação. Observe este sexto selo abrindo-se aqui agora. Bem, aqui atrás, 713 anos antes de Cristo vir. E ele já veio há 2.000 anos. Isso seria cerca de 2.700 anos atrás. Isaías viu este selo projetado ali. Muito bem. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Que disse Jesus? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará então. E homens desmaiarão de terror, o mar bramindo. Veja, os homens desfalecerão. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores de ais e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo. O seu rosto será opróbrio. Note isto aqui, ó. O rosto deles um opróbrio. Temos de chegar a isso só um minuto. Vou segurar isso, veja.
Behold, the day of the Lord cometh cruel.
Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. A terra, ela toda dela. Veja. Note, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer as suas luzes. E visitarei sobre o mundo a maldade e a iniquidade e a impiedade da sua iniquidade, e farei cessar Eu não sei soletrar isto. Não consigo pronunciar, veja. Dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Veja ali, exatamente, Isaías viu a mesma coisa da qual Jesus falou. Isso, o sétimo selo revela. Quando ele estiver limpando a terra com tribulação, esse é o período da tribulação, este sexto selo. Sim, ele era um profeta e a palavra de Deus foi manifestada a ele. Isso foi 2.700 anos atrás. Verdadeiramente, só quero dizer isto. O mundo inteiro, como Isaías aqui, como a mulher parturiente, toda a criação está com dores de parto. O que é todo esse gemido e dor de parto? Como uma mulher que está para ser mãe, a própria terra, a natureza. Ora, esta cidade aqui, comemos nossa própria cidade. Quando cervejarias e prostituição e imundice e refugo, como qualquer outra cidade. Ora, creio que Deus se sentiria melhor olhando para cá da maneira como ele tinha feito 1.000 anos atrás, quando o Ohio escoava, não tinham águas represadas e enchentes, não tinham pecado no vale. O búfalo passava por aqui e os antigos Cherokees o caçavam e ganhavam a vida decentemente. Não havia dificuldades de modo algum. Mas o homem vem, é assim que o pecado entra. Quando o homem começa a se multiplicar sobre a face da terra, então o pecado e a violência se estabelecem. Isso mesmo, sempre o homem. Ora, penso que é uma desgraça. Eu estava o outro dia na região onde moro, lá agora, no Arizona, e eu li, quando era criança, a respeito de Jerônimo e Cochise e aqueles antigos Apaches, porque eu preguei a eles lá, ótimas pessoas. E algumas das pessoas mais agradáveis que você iria querer conhecer são esses índios Apaches. E então fui lá a Tombstone, onde tem todas as velhas relíquias e coisas da guerra, e vi o... Eles sempre, você sabe, sempre classificaram Jerônimo como renegado. Para mim, ele foi um americano de sangue puro. Absolutamente. Ele só estava lutando por seus direitos, como qualquer um faria. Ele não queria aquela poluição em sua terra. E veja o que é agora, transformando seus filhos, suas filhas em prostitutas e tudo mais. E foi devido ao homem branco que entrou. Lá. O homem branco é um maroto. O índio era conservador. Ele era um conservacionista. Ele saía e matava um búfalo. A tribo inteira comia tudo o que sobrava dele. Usavam o couro para roupas e tendas e tudo mais. E o homem branco vem atirar nele como alvo. Ora, é mesmo uma vergonha. Li um artigo no jornal onde na África, aquele grande local cheio de caça selvagem, apanharam estes sujeitos, Arthur Godfrey e demais, indo lá, atirando naqueles elefantes e coisas mais, de helicópteros e coisas assim. Uma foto de uma velha elefanta tentando morrer e as lágrimas assim escorrendo em sua face. E dois grandes machos tentando mantê-la erguida para evitar. Ora, é um pecado! Isso não é esporte! Quando me encontro no campo, e onde caço e coisas assim, e vejo que esses caçadores brancos vão ali e atiram naqueles cervos e cortam os quartos traseiros deles, e algumas vezes matam 8 ou 10 fêmeas e as deixam caídas lá, e as crias correndo por lá, tentando encontrar suas mamães. E quer me dizer que isso é espírito esportivo? Isso é puro assassinato, na minha maneira de ver. Espero que o Canadá jamais tenha estradas nele enquanto viver, para manter esses americanos renegados fora de lá. Isso mesmo. Eles são os piores esportistas que já vi na vida. Agora, não todos eles. Há alguns homens verdadeiros e genuínos, mas é 1 em 1000 que se acha. Atiram em qualquer coisa que possam ver da maneira que queiram. Isso mesmo. Isso é ser um assassino. Isso mesmo. Ele não tem coração. E ele atira fora da estação. Bem, lá no Alasca, eu estava lá com um daqueles guias. Ele disse, eu caçava. Se eu fosse lá agora, encontraria manadas inteiras desses grandes cervos canadenses, ou não cervos canadenses, mas os alces, caídos lá, com balas de metralhadora calibre 50 atravessadas nos chifres, porque aqueles pilotos americanos lá no Alasca iam metralhando daquele avião. Uma manada de alces. Isso é puro assassinato. Eles sabiam que assim que matassem o búfalo, conseguiriam subjugar o índio. Ele morreria de fome. Foi por isso que Cochise teve de se render. Todos os seus chefes e todos os demais, seus filhos e todo o seu povo estavam morrendo de fome. Eles iam lá com grandes carregamentos deles, Buffalo Bill e aqueles homens da planície, e matavam a tiros todos aqueles búfalos. 40, 50 numa tarde. Eles sabiam que quando se livrassem daquilo, se livrariam do índio. Oh, que coisa! Uma mancha na bandeira, a maneira como trataram aqueles índios. Aí está. Mas lembre-se, a Bíblia disse, é chegada a hora em que Deus destruirá os que destroem a terra e o mundo inteiro. Veja esses vales. Eu estava de pé lá em cima o outro dia, olhando para o vale embaixo, em Phoenix. Subi no Monte Sul, a esposa e eu estávamos sentados lá em cima e olhávamos para Phoenix embaixo. E eu disse, isso não é terrível? Ela disse, terrível? O que quer dizer? Eu disse, o pecado, e quanto adultério, e bebedeira, e blasfêmia, e o nome do Senhor usado em vão naquele vale lá, com cerca de 140, 50 mil pessoas, ou talvez 200 mil pessoas naquele vale. Eu disse, 500 anos atrás, ou 1000, não havia nada exceto cactos, algarobeiras e os antigos coiotes percorrendo os rios de areia lá, os aluviões. Eu disse, foi assim que Deus fez. Mas o homem chegou. O que ele fez? Saturou a terra de sujeira. As ruas estão cheias de despudor. Os esgotos e os rios estão poluídos de imundície. Eles não poderiam... Ora, melhor não tomar um gole daquela água. Você contrairia qualquer coisa. Tá vendo? Olhe para isto. Não somente aqui, mas o mundo todo. A coisa está poluída. And the world, the nature. E o mundo, a natureza, Deus tenha misericórdia. O mundo inteiro está e com dores de parto. O mundo está tentando, está com dores de parto, disse Isaías. Qual o problema? Está em tentando dar à luz um novo mundo para o milênio, onde toda... Tentando dar à luz um novo mundo para um novo povo que não pecará e o poluirá. Isso mesmo. Está em trabalho de parto. É por isso que nós estamos em trabalho de parto. Cristo, para dar à luz à noiva. Tudo está com dores de parto e gemendo. Veja, há alguma coisa prestes a acontecer. Esta sexta praga desencadeia isso. Irmão, o terremoto abrirá fendas e as estrelas estremecerão. Vulcões irromperão e a terra se renovará. Nova lava jorrará do centro da terra e ela se transformará em destroços por todos os lados e partes enquanto gira no além. E eu lhe digo, certa manhã, quando Jesus e sua noiva voltarem para a terra, haverá um paraíso de Deus lá. Isso, oh, que coisa! Aqueles velhos guerreiros da batalha descerem caminhando lá com os seus amigos e entes queridos. Os hinos encherão o ar de hoste angelical. Oh, bem está, meu servo bom e fiel. Entra nas alegrias do Senhor que te foram preparadas, como devias ter tido lá atrás, antes de Eva começar a rolar a bola do pecado. Amém. Ufa. Sim, o sexto selo vai fazer algo. Sim, Senhor. Verdadeiramente, o mundo todo com dores está gemendo pela era do milênio. Agora, o de agora está tão encharcado de imundície. Preguei isso aqui, não faz muito, eu creio. Preguei no tabernáculo, mundo caindo em pedaços. É exatamente isso. Veja o que está caindo em pedaços no mundo. Veja, tudo está caindo dele. Certamente está. Ele tem de cair em pedaços. Sim, Senhor. Veja, sua estrutura. Deixe-me mostrar-lhe por que o mundo tem de fazer isso. A estrutura deste mundo, o ferro e o bronze e os materiais desta terra foram extraídos dela. Sua estrutura para guerra e indústria, até que ela está a ponto de... Bem, nunca tivemos um terremoto até o outro dia, aqui nesta parte do país, o outro dia mesmo. Aqui, veja, St. Louis e por ali. Ela está perdendo tanto a densidade. Extraíram tudo dela. Está vendo? Sua política está tão poluída. Quase não existe homem honesto entre eles. Veja, seu sistema, sua moral está tão degradada que já não existe mais. Só isso. Está vendo? Certamente, sua religião está gangrenada. Sim, Senhor. É hora do sexto selo, muito em breve está se abrindo. E quando se abrir, oh, que coisa! Termina! A noiva já saiu, a rainha já foi ocupar o seu lugar. Ela está casada agora com o rei enquanto isso estiver acontecendo. E o remanescente de Israel está selado e pronto para ir, e então a natureza se solta. Oh, que tempo! Note o último versículo do sexto selo aberto. Os que tinham zombado da pregação da palavra vindicada do Deus vivo. Quando esses profetas se achavam ali e realizaram milagres, escurecendo o sol e tudo mais, e no decorrer de toda a era. Veja, eles clamaram aos rochedos e aos montes para escondê-los. Veja, para escondê-los da palavra de que haviam rido. Porque ouviram vir, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Está vendo? Eles haviam rido da palavra e aqui estava a palavra encarnada. E haviam zombado dela, rido deles, zombado deles. E a palavra encarnada desceu. Porque não se arrependeram? Eles não podiam. Era tarde demais então. Assim, eles sabiam disso, do castigo. Eles ouviram. Eles tinham se sentado em reuniões como esta e sabiam a respeito. E sabiam que as coisas que aqueles profetas tinham predito estavam frente a frente com eles, aquilo que tinham rejeitado. Eles tinham rejeitado a misericórdia pela última vez. E quando se rejeita a misericórdia, não sobra nada exceto o juízo. Quando se rejeita a misericórdia, imagine só. E ali estavam eles, não tinham nenhum lugar para ir, nenhum esconderijo. E a Bíblia disse aqui que eles clamaram aos rochedos e aos montes para caírem sobre nós, para esconder-nos da face da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para requerer os seus. Veja, e clamaram aos rochedos e ao monte. Oraram, mas as orações foram tardias demais. Meu irmão, irmã, a bondade e as misericórdias de Deus estendidas ao povo. Enquanto Israel foi cegado por isto, por aqui, há cerca de 2000 anos, para nos dar oportunidade de nos arrependermos. Você tem rejeitado essa misericórdia? Tem? Tem rejeitado isso? Por sinal, quem é você? De onde veio? E para onde vai? Você não poderia perguntar ao médico, não poderia perguntar a ninguém no mundo, e não há livro que você leia que pudesse lhe dizer quem você é, de onde veio e para onde vai, exceto este livro. Agora você sabe, sem que tenha o sangue do Cordeiro para atuar em seu lugar, você vê para onde está rumando. Assim, se Deus fez isso por você, o mínimo que poderíamos fazer seria aceitar o que Ele fez. Isso é tudo o que Ele nos pediu para fazer. E baseado nisto, se eu for adiante, terei de entrar direto naquela praga, tudo aquilo, no culto de amanhã à noite. E agora, não posso fazer isso, não posso ir adiante. Tenho marcado aqui um X, pare aqui. Veja, assim, então, eu tenho de esperar até amanhã. Agora, inclinemos a cabeça só por um momento. Se você não, meu precioso amigo, não aceitou o amor deste Deus de que eu estou falando, se não, ouça atentamente agora. Se você não aceitou seu amor e misericórdia, você terá de sofrer seus juízos e ira. Agora, você, esta noite, está no mesmo lugar em que Adão e Eva estavam no Jardim do Éden. Você tem direito. Você tem livre-arbítrio. Você pode ir à árvore da vida ou pode tomar o plano do juízo. Mas hoje, enquanto tem bom senso em sua mente correta e está saudável o bastante para se levantar e aceitar, por que não aceita se ainda não fez isso? Há pessoas aqui que não tenham até agora feito isso? Se for assim, poderia levantar a mão, dizer, ore por mim, irmão Branham. Eu agora quero fazê-lo. Não quero que isso venha. Agora, lembrem-se, amigos, Deus os abençoe. Isso é bom. Estas não são as minhas ideias a respeito disso. Isto não é o que tenho pensado. É completamente à parte de mim. Digo solenemente, o Espírito Santo sabe. Esperem, querendo o Senhor, amanhã à noite, quero lhes mostrar um mistério que tem se desenrolado o tempo todo, aqui mesmo nesta reunião. Duvido muito se chegaram a vê-lo ou não. Vejam, o que tem acontecido. É algo que tem estado bem aqui diante de vocês. E tenho esperado a cada noite que isso se manifeste, que alguém diga, eu vejo. Estão vendo? Não o rejeite, por favor, eu lhe peço. Se você não é cristão, se você não está debaixo do sangue, se não nasceu de novo, cheio do Espírito Santo, se você nunca fez uma confissão pública de Jesus Cristo ao ser batizado em seu nome para testificar de sua morte, enterro e ressurreição, que você aceitou, a água está pronta. Eles estão esperando, fornecem roupões aqui e tudo está pronto. Cristo se encontra pronto, com o braço estendido para recebê-lo. Daqui a uma hora, talvez essa misericórdia não esteja estendida a você. Você poderia rejeitá-la pela última vez. Ela nunca mais tocaria seu coração. Enquanto pode, por que não aceita? Agora, sei que o normal, o costume, é trazer as pessoas ao altar. Nós fazemos isso e está perfeitamente bem. Nesta ocasião, estamos tão aglomerados aqui em volta do altar que eu não poderia fazer assim. Todavia, gostaria de dizer isto. No dia apostólico, diziam, todos os que criam eram batizados. Está vendo? Se você puder, realmente, no fundo do coração, resume-se nisto. Não é emoção, ainda que emoção acompanhe. Justamente aquilo que eu já disse, fumar e beber não é pecado, é o atributo do pecado. Isso mostra que você não crê, está vendo? Mas quando você verdadeiramente crê no coração e sabe disso baseado em onde está assentado aí, se aceita de todo o coração, algo vai acontecer, aí mesmo, vai acontecer. Então você poderá servir de testemunha disso, de que algo aconteceu. Então vai até a água, diz, quero mostrar à congregação, quero provar, quero fazer que meu testemunho fique notório de que ocuparei o meu lugar com a noiva. Encontro-me aqui agora para ser batizado. Sei que há muitas mulheres no mundo esta noite, ótimas mulheres, mas estou muitíssimo saudoso de ver uma. Há uma delas que é minha esposa. Ela vai para casa comigo. No início não era minha esposa, mas quando se tornou minha esposa, ela recebeu o meu nome. Ele vem. Há muitas mulheres, igrejas no mundo, mas ele vem buscar sua esposa. Ela é chamada pelo seu nome. Aqueles que estão em Cristo, Deus tornará a trazer com Ele. Como entramos nele? Somos todos batizados em um Espírito, formando um corpo. Agora, enquanto oramos, ore também. Dentro ou fora, há grandes grupos de pessoas nas salas, do lado de fora, de pé por perto, fora, na rua. Mas agora, enquanto você está, não podemos chamá-lo aqui ao altar, mas seu coração, faça dele o altar. E no coração diga, Senhor Jesus, eu creio nisto. Fiquei de pé aqui fora, no sereno da noite. Fiquei com falta de ar neste pequeno recinto. Eu estou sentado aqui entre estas pessoas. Eu não quero ser, não posso perder, não posso me permitir isso. Tudo como eu lhe disse ontem à noite, e solenemente digo, o Senhor sabe que digo a verdade. Eu não minto, como Paulo disse. Aquela visão, ou o que tenha sido, de pé lá, olhei, e apalpei aquelas pessoas que partiram, tão real quanto estou de pé neste lugar. Não fale em ver isto, meu pobre irmão ou irmã, não fale. Sei que você já ouviu pregação, que já ouviu isto, aquilo, e histórias, tudo isso. Mas deixe, somente ouça. Para mim, esta é, eu sei que é a verdade, veja. Você somente, eu não consigo tornar mais claro, veja. Não fale em enxergar, é tudo seu. Agora, oremos.
Lord Jesus, here before me is a box of handkerchiefs.
Senhor Jesus, aqui perante mim está uma caixa de lenços que representam os enfermos. Enquanto oro sobre eles, impondo-lhes as mãos, como a Bíblia disse, levavam do corpo de Paulo lenços e aventais, espíritos imundos saíam das pessoas e grandes sinais eram feitos. Porque viam Paulo, sabiam que o Espírito de Deus estava nele. Eles sabiam que ele era um homem estranho, que as coisas acerca das quais ele falava, acerca da palavra, ele ia e tomava a antiga palavra hebraica da igreja hebraica e a trazia à vida e a colocava em Cristo. Eles sabiam que Deus estava no homem. Então viam Deus operando estranhas e poderosas obras por meio dele, predizendo coisas que aconteciam dessa maneira. E eles sabiam que ele era servo de Deus. Senhor, rogo que tu honres estas pessoas pelo respeito delas à palavra e as cures por amor de Jesus. Aqui na audiência, Senhor, está sentado um povo, exatamente como foi o que ouviu o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, como ele se referiu à palavra e tomou a palavra. E ele disse, Joel disse que nos últimos dias estas coisas aconteceriam. E é isso. E os 3,000 creram e foram batizados. E Pai, hoje encontramos-nos aqui por Tua graça. E não é que seja um povo especial, mas é porque, do mesmo modo que o dia do leão ou do boi ou do homem, é o tempo da águia. É a unção da hora. É o tempo em que estamos vivendo. É a operação do Espírito Santo para este tempo específico, para provar que Jesus não está morto. As coisas que ele disse que faria pouco antes das luzes do entardecer se apagarem, e eis que o temos visto cumpri-las. A cada passo do caminho, nós ouvimos aparecer na pesquisa científica e fez que sua foto fosse tirada, a grande coluna de fogo a qual conduziu os filhos de Israel, a qual se encontrou com Paulo no caminho. E sabemos esta mesma coluna de fogo que conduziu Moisés lá no deserto, que por essa mesma coluna de fogo ele escreveu vários livros da Bíblia, pois estava ungido com a palavra. Esta mesma coluna de fogo veio sobre Paulo a caminho de Damasco. Ele escreveu muitos livros da Bíblia, chamada a Palavra de Deus. E agora, Senhor, essa mesma coluna de fogo, pela evidência da prova da palavra e pela pesquisa científica, nós a vemos aqui revelando a palavra do Senhor. Deus permite que as pessoas sejam rapidamente despertadas, Senhor, rapidamente. Aqueles que têm o nome no livro da vida, quando ela brilhar no caminho deles, que eles vejam. Como a pequena mulher de má fama junto ao poço aquele dia. Ela reconheceu rapidamente e soube que era a Escritura. E agora, Pai, rogo que todos os que te receberem nesta ocasião no coração determinem para sempre nesta hora que não terão mais parte com o pecado, que se levantem e façam preparativos agora para a confissão pública do batismo em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, para mostrar que creem que Deus os perdoou e que se revestem do nome de Jesus Cristo. Então, Pai, derrama o Espírito Santo de azeite sobre eles para que possam ser colocados no serviço do Senhor Deus, para que possam ser trabalhadores neste último dia mau, pois compreendemos que temos só um curto tempo e a igreja pode ir a qualquer momento. O Cordeiro pode a qualquer momento deixar o santuário lá em cima ou o trono de sacrifício. Sair do trono de Deus onde o sacrifício se encontra. E então terminou. Não há mais esperança para o mundo. É o fim dele. Então manifesta sua inquietação com grandes contrações através de terremotos e grandes tremores como foi na ressurreição. E como Cristo se levantou do sepulcro, quando os santos se levantarem, a mesma coisa acontecerá. Senhor, isso poderia acontecer a qualquer minuto. Estamos esperando esse alegre dia chegar. Toma teus filhos sob o teu braço, Pai, agora. Puxa teus cordeirinhos ao teu seio. Conserve e alimenta-os na palavra até que estejam com força para serviço. Nós os encomendamos a Ti agora, Senhor. Responde a esta oração. Tu disseste, Pai, em Marcos capítulo 11, quando orardes, estiverdes orando, crede que recebereis o que pedis e tê-lo-eis. E de todo o meu coração para aquele que tem revelado estas coisas no decorrer dos anos, e estes selos aqui nesta última semana, eu creio em Ti, Senhor Deus, que é a hora, está perto agora, mais perto do que realmente estamos pensando da Tua chegada. Por favor, permite que minha oração seja respondida e que cada filho chamado por Deus, que pode me ouvir daqui, ou aonde a fita chegar, que nesse tempo eu os requeiro para o reino de Deus, baseado no conhecimento de que esta é a palavra que está sendo revelada. Permite que a luz do entardecer brilhe, Pai. Eu os encomendo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Agora todos, dentro ou fora, que creem e nunca fizeram sua confissão pública, que não têm mais parte com o pecado, e vocês querem as misericórdias de Deus e as aceitaram em Jesus Cristo, o tanque, eles estarão prontos para batizar qualquer pessoa que queira ser batizada, hoje ou amanhã, agora mesmo ou quando quer que seja. Vocês gostaram do sexto selo? Estão vendo onde está aberto agora? Vocês acreditam nisto? Disse quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Está vendo? Creia na pregação, então o braço do Senhor é manifestado. O braço, a palavra de Deus é manifestada. Querendo o Senhor agora, amanhã de manhã, tentarei responder essas perguntas da melhor forma que puder. Passarei provavelmente o resto da noite, ou a maior parte dela, em oração sobre elas. Estou passando com cerca de 1 a 3 horas de sono por noite. Não fui para a cama ontem à noite até quase 1, e às 3 horas estava estudando. Tá vendo? Está vendo? Vou ter de responder por isto. Isso mesmo. Estamos perto demais para qualquer coisa, qualquer insensatez, ou qualquer suposição, ou crer pela metade. Tenho de ver primeiro, e então, quando vejo, tem de estar na palavra também. E até aqui, pela graça de Deus, tem sido perfeito. Peguei do princípio ao fim, você sabe disso, e combinou perfeitamente. Tem de ser assim, diz o Senhor. Porque não é simplesmente dizer isto por eu conhecer, eu mesmo. Mas a palavra do Senhor é assim, diz o Senhor. E aqui está a palavra, tomando o que Ele me deu e encaixando perfeitamente e lhes mostrando. Deste modo, vocês sabem, vocês mesmos, que é assim, diz o Senhor. Estão vendo? Aqui está a palavra. Diz assim. E então a revelação que Ele me dá, a qual é contrária ao que qualquer de nós já pensou, ora, contrária ao que eu pensava, porque nunca entrei nisso desta maneira. Mas agora verificamos que se encaixa perfeitamente. O que é isso? É assim, diz o Senhor. Está vendo? É exatamente. Foi um ponto que ficou aberto ali até esta hora, e então o Senhor vem e faz que se encaixe dessa maneira. Assim, veja, aí está. Isto é o Senhor. Oh, eu o amo. Eu o amo de todo o coração. Agora lembre-se, você não pudemos chegar ao altar. Vários ergueram as mãos. Agora veja, é uma questão individual com você. É o que você quiser fazer. Está vendo? A hora está tão próxima. Você deveria estar se esforçando ao máximo, não ter de ser empurrado. Veja, se esforçando, tentando entrar. Senhor, não me deixes fora. Não me deixes fora, Senhor. As portas estão se fechando. Oxalá eu consiga entrar. Está vendo? Deus fechará a porta um dia. Ele fechou no dia de Noé e bateram na porta. Está certo? Agora lembre-se, a Bíblia disse que na sétima vigília. Está certo? Alguns adormeceram na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Mas na sétima vigília fez-se uma proclamação, um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. As virgens adormecidas disseram, olhe, gostaria de ter um pouco desse azeite agora. A noiva disse, só tenho o suficiente para mim, só tenho o suficiente. Se o querem, vão orar até recebê-lo. Não está vendo a virgem adormecida agora? Veja os episcopais, presbiterianos, luteranos e todos mais tentando. E o problema é que ao invés de tentarem receber o Espírito Santo, estão tentando falar em línguas. E muitos deles falam em línguas e têm vergonha de vir a esta igreja para receber oração. Querem que eu vá à casa deles e ore por eles. Você chama isso de Espírito Santo? Isso é falar em línguas, mas não o Espírito Santo. Está vendo? Agora, eu creio que o Espírito Santo fala em línguas. Você sabe que creio nisso, veja. Mas também há uma falsificação dele. Sim, Senhor. São os frutos do Espírito o que provam o que ele é. Os frutos da árvore provam que tipo de árvore é. Não a casca, o fruto. Agora note então, quando ela vem, essa última hora. E ali, quando elas chegaram, então foram e disseram, bem, cremos que o temos agora. Creio que o tenho, sim, o estamos recebendo. Melhor não dizer, veja, porque poderia causar confusão. Quando eu disse o outro dia, o arrebatamento, como viria, agora, se disserem que vocês receberão isso, muito bem. Observem, muito bem, isso é com vocês. Quando a virgem adormecida, veja, que pensou ter orado o suficiente para aprontar-se voltando, a noiva já tinha ido. Foi, e ela não soube, como um ladrão de noite. Então elas começaram a bater nas portas. E o que aconteceu? O que sucedeu? Elas foram lançadas no período da tribulação. A Bíblia disse, haverá choro e lamento e ranger de dentes. Está certo? Quando vai acontecer, irmão, irmã, não sei. Todavia, eu talvez seja apenas eu aqui agora, veja. Isto é o que... Este é o meu pensamento, está vendo? Eu creio que está tão próximo. Eu estou... Cada dia eu quero... Só estou tentando caminhar com o maior cuidado possível. Está vendo? E agora, quando... Você sabe, quando aconteceu uma coisa hoje, eu vi algo aparecer, eu simplesmente não consegui tomar fôlego mais, veja. Ali estava ele. Encontrava-se ali, aquela pequena luz, encontrava-se pertinho. E aqui estava ela. Sei que é a verdade. Pensei, ó Deus, eu não poderia dizer isso. Eu não posso dizer isso, não posso simplesmente sair da sala, sair, andei de um lado para outro. Irmão, pensei, ora, o que posso fazer? Oh, está vendo? Eu tenho de ir pescar, ou algo assim, ou eu... Olha, você, não posso lhes dizer, está vendo? Assim, nós aproveitamos, não aproveitamos? Louvado seja o Senhor. Amém, estão vendo? Estamos num tempo tremendo. Vejam, porque meu coração está transbordando de felicidade e alegria. Todavia, quando me lembro deste mundo e dos milhares que sei que estão perdidos sob escura sombra, então dói o coração. O que você pode fazer? Você simplesmente sente o Espírito Santo clamando no coração, como deve ter estado em nosso Senhor quando contemplou Jerusalém, seu próprio povo. Veja, disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te abrigar como a galinha abrigaria seus pintos, mas não quiseste. Você simplesmente sente o Espírito Santo dizer, quantas vezes quis te ajuntar, veja, mas não quiseste. Está vendo? Aqui estamos à beira de algo, amigos. O que quer que seja, Deus sabe. Ninguém sabe quando vai acontecer. É um segredo. Ninguém sabe quando vai acontecer. Todavia, Jesus nos disse, quando virdes estas coisas, todas estas coisas, foi como quando eu estava comparando o sexto selo com o que ele disse em Mateus 24. Agora, lembre-se do que ele disse, quando virdes estas coisas virem, começarem a acontecer, então o tempo está perto. Observe o versículo seguinte, o 30, os versículos 30 e 31, continuando com os versículos 32 e 33. Ele disse, e ele enviará os seus anjos aos quatro cantos dos céus, aos quatro ventos, para ajuntar seus escolhidos. Está certo? Disse, agora aprendei, pois, esta... Agora lembre-se, ele parou aí mesmo, não deu continuidade depois desse sexto selo. Ele não disse nada acerca do sétimo. Ele disse o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, mas ele parou aí, não mencionou nada a respeito dele. Observe a próxima coisa que ele disse. Aprendei, pois, esta parábola. Está vendo? Então ele começa com uma parábola. Disse, estas coisas serão. Ele está respondendo-lhes três perguntas. Quais serão estes sinais? E qual será o sinal da tua vinda? Qual será o sinal do fim do mundo? E o sexto, ali, foi o fim do mundo. E o toque do sétimo anjo ergueu as mãos e jurou por aquele que vive para todo o sempre que não haverá mais demora. A terra está dando à luz uma nova terra. Está terminando. E aqui estamos, aqui perto. Oh, eu tremo. E que devo fazer, Senhor? Que mais posso fazer? Está vendo? E então penso em ter visto aquele lugar e aquelas pessoas preciosas. Eu me encontrava lá, olhando para mim mesmo. E pensei, oh Deus, ora, eles não podem perder isso. Eu deveria empurrá-los. Eu deveria estender os braços à audiência e apanhá-los e forçá-los. Não se pode fazer isso. E ninguém pode vir se meu pai o não trouxer. Mas eis uma consolação que temos. Tudo o que o pai me deu virá. Todavia, os demais com essas organizações, dependendo delas dessa maneira, veja, e ele enganou a todos que moravam, habitavam na terra, cujos nomes não estavam escritos nesse livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Ah, que coisa! Assim, veja, é uma coisa triste. A única coisa que se pode fazer é apenas permanecer exatamente com a palavra. Observe exatamente o que ele diz para fazer e então faça-o. Está vendo? Seja o que ele disser para fazer, faça. E você olha ali e diz, oh, que coisa, eles fazem isto, então, oh... É simplesmente, você não compreende que tensão é. Agora, quero dizer isso. Suponho que as fitas estejam desligadas. Muitas pessoas dizem, irmão Branham, com um ministério desse tipo, eu tenho de ter cuidado porque as pessoas simplesmente pegam essas fitas e tentam botar defeito nelas, você sabe. Então, quando dizem, irmão Branham, gostaríamos de ter um ministério, vocês não sabem o que estão dizendo. Vocês, honestamente, vocês não sabem o que acompanha isso, irmão, irmã. Oh, que coisa! E a responsabilidade quando tem pessoas que se apoiam no que você diz. Lembre-se, se você lhes diz errado, Deus requererá o sangue delas das suas mãos. Então pense nisso. É uma coisa assustadora. Por isso, seja amável. Ame a Jesus de todo o coração. Somente se... Seja simples. Nunca tente entender nada. Somente seja simples diante de Deus. Porque quanto mais tenta entender, mais você se afasta dele. Está vendo? Simplesmente creia nele. Diz, agora, bem, quando ele virá, se ele vier hoje, tudo bem. Se ele vier daqui a 20 anos, mesmo assim, tudo bem. Vou continuar da mesma maneira que estou indo agora, seguindo-o. Senhor, se puderes usar-me em qualquer lugar, aqui estou, Senhor. Se for daqui a 100 anos, seus filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos meus netos ainda estiverem vivos para ver isso acontecer, deixe, Senhor, não sei quando será, mas deixe-me somente caminhar hoje mesmo, somente contigo. Está vendo? Eu quero, porque eu me levantarei naquele dia, exatamente como se tivesse tirado uma soneca em algum lugar. Chegando lá, aquele glorioso palácio além, aquele reino de Deus lá, onde todos os velhos serão jovens, onde as vestes brancas já estão sendo usadas. Os homens e as mulheres mudaram quanto à beleza. A verdadeira arte de um homem vistoso e de uma bela mulher. De pé ali, em toda a formosura e magnitude de jovens ali de pé, e nunca podem envelhecer, nunca podem ser pecaminosos, nunca pode haver ciúme ou ódio ou qualquer coisa assim. Oh, que coisa! Acho que as fitas estão desligadas agora. Eu só tenho cerca de 3 ou 4 minutos. Quero conversar com você, está bem? Agora, isto é pessoal, veja, porque amanhã eu... Vai ser tão tremendo. Acho melhor dizê-lo agora, veja. O que vou dizer? Isso é só para nós agora. Eu estava só... Você sabe, eu tenho uma esposa que eu amo, que é Meda. E eu nem teria me casado com ela por causa do meu amor pela minha primeira esposa. No entanto, independente de quanto eu gostasse dela, eu não teria me casado com ela se não tivesse sido por Deus me dizer para fazê-lo. E vocês conhecem a história, como ela foi orar e como eu fui. Então, ele me disse exatamente o que fazer e, vá, case-se com ela. E o momento exato para fazê-lo. Ela é uma mulher admirável e ela está orando por mim esta noite. E assim, agora, são 8 horas onde moro, provavelmente ela está orando agora. Agora, note, certo dia ela me disse, Bill, ela disse, só quero lhe fazer uma pergunta sobre o céu. Eu disse, muito bem, Meda, qual é? Ela disse, você sabe que eu o amo? E eu disse, sim. Foi logo depois que isso aconteceu aqui. Ela disse, você sabe que Hope também o amava? Eu disse, sim. E ela disse, agora, ela disse, não acho que eu seria ciumenta. Ela disse, mas Hope era. E ela disse, agora, quando chegarmos ao céu, e você disse que a viu lá. Eu disse, estava lá, eu a vi. Eu a vi 2 vezes lá. Ela está lá. Ela está esperando eu vir. Também está... Sharon também está. Eu a vi, do mesmo modo que estou olhando para você. Eu a vi lá. E eu disse... Ela disse, bem, agora, quando chegarmos lá, disse, qual será a sua esposa? Eu disse, ambas. Não haverá nenhuma, veja. E ainda assim, ambas serão. Ela disse, não consigo entender. Eu disse, agora, querida, sente-se. Deixe-me explicar-lhe uma coisa. Eu disse, agora, sei que você me ama. E você sabe o quanto eu a amo e respeito e honro. Agora, por exemplo, e se eu me vestisse bem, fosse à cidade, e alguma prostitutazinha muito bonita viesse e me abraçasse e dissesse, oh, irmão Branham, eu sem dúvida o amo. Começasse a colocar os braços em volta de mim e me abraçasse. O que você acharia disso? Ela disse, não acho que gostaria muito disso. E eu disse, quero lhe perguntar uma coisa. Você, quem você ama mais? Se tivesse de haver uma decisão, eu ou o Senhor Jesus? Agora isso é só entre família, conversando. E ela disse, o Senhor Jesus. Disse, sim, viu. Apesar do quanto eu o amo, mas antes que eu renunciasse a ele, eu renunciaria a você. Eu disse, obrigado, querida. Estou contente em ouvi-la dizer isso agora. Eu disse, agora, que me diz se essa mesma mulherzinha viesse a Jesus, eu abraçasse e dissesse, Jesus, eu te amo. O que você acharia disso? Ela disse, eu apreciaria isso. Veja, muda de filéu para ágape. Veja, é um amor mais alto, está vendo? E não há tal coisa como esposo e esposa, como e para criar filhos. Tudo terminou. O sexo feminino e masculino. As glândulas são todas, todos são iguais lá. Está vendo? Não há mais nada disso. Veja, não há glândulas sexuais de modo algum. Em absoluto, está vendo? Você é somente o... Sim, senhor. Imagine só você sem glândula sexual. A razão por que elas foram postas em nós é para preenchermos a terra. Veja. Mas lá não existirá. Lá. Não existirá nem glândula masculina nem feminina. Não. Todavia, estará lá a magnitude da arte de Deus. É exatamente isso. Mas nós seremos verdadeiramente genuínos. Nada de filé em absoluto. Tudo ágape. Está vendo? Portanto, uma esposa não seria mais que apenas uma coisa amável que é sua e ela, você se pertence. Não há tal coisa como uma. Não há nem. Veja, a parte filéu nem mesmo está lá, em absoluto. Veja, não pode haver nada como ciúme, nada pelo que ter ciúme. Não há tal coisa lá. Você nunca conhecerá a coisa assim. Está vendo? E serão somente um amável jovem e uma amável mulher para viver. E então, depois ela disse, entendo agora, Bill. Eu disse, sim. Quero lhes contar uma coisinha que aconteceu. Foi um sonho. Eu estava dormindo. E nunca contei isto publicamente antes. Contei a algumas pessoas, mas nunca publicamente antes, que eu saiba. Eu sonhei cerca de um mês depois disso que eu estava de pé, certo dia, e observava a grande ocasião em que... Veja que não é o julgamento. Não creio que a igreja chegue a, quero dizer, a noiva passe pelo julgamento. Mas eu estava lá quando as coroas eram distribuídas, veja. E o grande trono encontrava-se aqui. E Jesus, e o anjo que fazia registros, e todos se encontravam lá. E havia como que degraus que desciam nesta direção, de marfim branco, estendiam-se, formando um círculo panorâmico assim, e continuava, de modo que toda esta grande multidão lá de pé podia ver o que acontecia. E eu estava de pé atrás, bem atrás, de lado, e eu me encontrava aí, sem ideia de que teria de passar por esses degraus. Eu me encontrava aí. Eu via o anjo dos registros, chamava certo nome, e eu reconhecia aquele nome. Eu olhava, e bem lá atrás, eis que vinha o irmão caminhando com uma irmã, caminhava até você dessa maneira, o anjo dos registros lá de pé ao lado de Cristo, só um sonho neste caso, e estava observando, e o nome deles estava lá, achava-se no livro da vida. Ele olhava para eles e dizia, está, bem está, meu servo bom e fiel, agora entra. Eu olhei para trás, para onde eles estavam indo. Havia um novo mundo e o gozo, e dizia, entra no gozo do Senhor que é seu desde a fundação do mundo, está vendo? E ó, pensei, eles passavam por ali e encontrando-se uns com os outros e simplesmente se regozijavam e passavam por montanhas e lugares amplos, mas pensei, oh, não é maravilhoso? Glória! Aleluia! Simplesmente dando pulos. Então eu ouvia outro nome ser chamado, pensava, oh, eu o conheço. Lá vai ele, lá. Observava-o assim, entra no gozo do Senhor, meu bom e... Oh, eu dizia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Dizia, por exemplo, como se diz, Orma Neville, veja. E então eu dizia, esse é o estimado irmão Neville, lá está ele, está vendo? E eis que ele vinha da multidão, chegava, então ele dizia, entra no gozo do Senhor que te está preparado desde a fundação do mundo. Entra. E o estimado irmão Neville se transforma e começou lá atrás a gritar e a clamar. Ora, eu gritava mesmo e dizia, glória a Deus, encontrando-me aqui sozinho. Me regozijando ao observar meus irmãos entrarem. E o anjo dos registros levantou-se lá e disse, William Branham, nunca achei que teria de passar por isso. De modo que eu estava assustado, pensei, oh, que coisa, terei de fazer isso? Então fui andando por ali, e todos dando palmadinhas nas minhas, oi, irmão Branham, Deus o abençoe, irmão Branham, dando palmadinhas em mim enquanto eu passava por uma enorme multidão de pessoas, e todos estendendo a mão e me dando palmadinhas assim, Deus o abençoe, irmão. Deus o abençoe, irmão. Fui indo, dizia, obrigado, 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 como se estivesse saindo de uma reunião ou algo assim, você sabe. E eu ia ter de subir estes grandes degraus de marfim. Comecei a subir ali, é logo que dei o primeiro passo, parei e pensei, olhei para o rosto dele e pensei, quero dar uma boa olhada nele desta direção. E parei, eu tinha as mãos assim, senti algo deslizar no meu braço aqui, era o braço de alguém. Olhei de lado e ali estava Hope, aqueles grandes olhos negros e aquele cabelo escuro solto nas costas, de veste branca, olhando para mim assim. Eu disse, Hope, Senti algo tocar nesse braço, olhei de lado e ali estava Amanda, aqueles olhos negros olhando e aquele cabelo negro solto de veste branca. E eu disse, Amanda, e uma olhou para a outra, você sabe, desse jeito, elas estavam, eu as tomei pelo braço e lá fomos nós indo para o lar. Acordei, oh, despertei e eu me levantei e me sentei numa cadeira e chorei, você sabe. Pensei, oh, Deus, espero que aconteça dessa maneira, ambas ligadas a mim na vida e dando à luz filhos e coisas assim. E aqui estamos nós, entrando num novo mundo. Oh, que coisa, onde perfeição e tudo mais. Não, nada. Oh, vai ser uma coisa maravilhosa. Não perca isso, não perca isso. Pela graça de Deus, faça tudo o que puder fazer e caberá a Deus cuidar dos demais. Então, eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro, cantemos novamente de todo o coração. Agora ergamos os olhos a Deus. Eu o amo. Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Muito bem, agora. Não se esperava que ela vivesse até o final da reunião. Isso mesmo. Ali está ela, ambas as mãos erguidas, louvando a Deus. É por isso que eu estava demorando bastante aqui. Não lhes digo o que eu faço. Eu estava falando sobre Meda e os demais. É isso, eu estava observando para ver o que... Fiquei observando essa luz circulando de um lado para o outro e foi e pairou sobre ela. Pensei, é isso. Oh, não é maravilhoso? Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Agora de coração.
Just think of his goodness and mercy.
Somente pense em sua bondade e misericórdia. Eu o amo. Amém. Ele primeiro amou. Agora está vendo como está muito melhor? Amém. É assim. Agora vá e fique-se. Amém. A graça de Deus lhe apareceu para curá-la. Amém. No madeiro do Calvário. Oh, glória a Deus! Eu o amo. Muito bem, seu pastor. Eu... Entre 9 e 9:30. 9 horas, por volta disso. Vocês começam às 9. Eu começarei às 9:30.
See the coming of the Lord through that.